Senhores deputados, bom dia. Como estão recordados, na sexta-feira, quando marcámos esta reunião, o Sr. Deputado António Filipe deixou a nota de que chegaria um bocadinho atrasado e nós combinámos esperar por ele. Portanto, esperamos mais um bocadinho, ele deve estar a chegar. Eu queria era para adiantar tempo, para além das votações que temos para fazer, também tinha ficado acertado e eu distribuí por todos os senhores deputados uma minuta de carta a enviar ao Sr. Presidente da Assembleia relativamente a uma extensão de trabalhos da Comissão depois da aprovação destes três diplomas e queria perguntar aos senhores deputados se tiveram a oportunidade de ler a minuta da carta e se têm observações a fazer, e já agora perguntava também o seguinte: em primeiro lugar, se têm observações a fazer relativamente à minuta da carta, sendo certo que a minha intenção, e pedia a vossa opinião para poder, se for o caso, fazê-lo com o mandato pleno desta Comissão, hoje à tarde pedir para falar com o Sr. Presidente, para, de viva voz, oralmente, lhe colocar a questão e, na sequência da conversa com ele, então sim, enviar-lhe a carta, porque pode ser até que o Sr. Presidente tenha alguma sugestão sobre a forma de colocar a questão. E, portanto, gostava que se pronunciassem sobre isso, só para que este assunto pudesse ficar arrumado. Nós já falámos sobre ele na sexta-feira, mas se acham bem este tipo de procedimento, com esta minuta, que eu ajustaria ou não, de acordo com aquela que fosse a opinião do Sr. Presidente da Assembleia, quando eu tiver a oportunidade de chegar à fala com ele, que eu vou tentar que seja hoje à tarde ainda, que é para tudo depois correr ainda dentro dos prazos, amanhã poder ser enviado para a dar pleno e poder entrar no guião de votações. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Nada a opor, vai na linha do que consensualizámos na última sessão e penso que é a solução mais prudente e avisada para o remate dos trabalhos complementares.
Sr. Deputado Zé Manuel, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Nada a opor. Quanto à redação da carta em si, havia só uma pequenina nota que eu gostaria de deixar, que é quando se fala naquilo que é a necessidade de prolongar os trabalhos para se criar o estatuto da entidade da transparência, eu acho que era importante que se frisasse na eventualidade da mesma ser aprovada de forma mais... Mas não está suficientemente eventual. Não está suficientemente eventual. Portanto, é uma questão só de redação.
Tem razão. Como está, é a sua aprovação, contudo, determinará a necessidade...
Sua eventual aprovação. Determinaria. Sua eventual aprovação determinaria.
Sim. Portanto, é as novas iniciativas legislativas... As novas iniciativas legislativas eventualmente necessárias, não é? No fundo é isso. Eventualmente necessárias no caso da aprovação, não é? Primeiro tem a sua aprovação, contudo, determinará a sua eventual aprovação. Contudo... Poderá determinar, tudo bem. E depois, no parágrafo seguinte, que diz estas novas iniciativas legislativas, diz necessárias no pressuposto de aprovação dos diplomas, eu ponho eventualmente necessárias caso haja aprovação dos diplomas. Fica assim melhor, não é? Sim, senhor. O PSD tem alguma observação? Também está de acordo? Portanto, eu depois ainda pergunto ao deputado António Filipe assim que ele chegar. E então procederei nesses termos. Procurarei chegar à fala com o Sr. Presidente da Assembleia durante a tarde de hoje para, oralmente, viva voz, lhe colocar a questão. E, na sequência disso, então, depois formularei com estas alterações. A não ser que o Sr. Presidente tenha alguma objeção, caso em que contactarei os coordenadores, obviamente, para vos dar nota da posição do Presidente. Se eu não vos disser nada, amanhã, pois, de qualquer maneira, temos reunião e farei o reporte do que foi a conversa com o Presidente, mas ficava assim combinado. Então aguardaremos só mais uns minutos, que o Sr. Deputado António Filipe disse que estava cá por volta de um quarto para o meio-dia, faltam 3 minutos, portanto, só mais um bocadinho. Bom, senhores deputados, penso que já temos condições para iniciar a nossa reunião formalmente, a parte das votações. Temos os partidos todos representados, grupos parlamentares, o senhor deputado independente faz parte da nossa comissão. Vamos então, foi distribuído hoje de manhã um guião com os textos, as propostas de alteração que deram entrada, a saber, apresentadas pelo PSD, pelo PS e pelo senhor deputado independente. Seguindo as regras regimentais habituais, iremos seguir na sequência do guião, na sequência dos artigos. Irei sempre pôr à votação primeiro as propostas de alteração que existam relativamente a cada artigo e depois, feitas as votações, se for necessário, por recusa das alterações, votar o texto originário, assim faremos. Sempre que houver a intenção de agregar ou separar, peço desculpa, votar separadamente alguma norma, peço que sinalizem, faz favor, para a gente ganhar aqui ritmo na votação. Vamos então votar o texto de substituição relativo aos três projetos de lei apresentados pelo CDS, pelo PS e por um conjunto de deputados do PSD sobre regras de transparência aplicáveis a entidades, a representação legítima de interesses juntos de entidades públicas. Não vamos deter-nos com a questão do título, porque isso é uma questão de redação final, não votaremos aqui. Vamos para o articulado. No primeiro artigo existe uma proposta de alteração, está na página 2 do guião, apresentada relativamente ao primeiro artigo, relativamente ao objeto, uma primeira alteração apresentada pela... Vamos votar primeiro o número 1, porque para o número 2 temos também uma proposta do Partido Socialista. Para o número 1, primeiro, temos uma proposta de alteração apresentada pela senhora deputada Margarida Balcede Lopes e outros senhores deputados, entre eles o deputado Duarte Marques, que está na página 2 do guião, número 1 do artigo 1º. Podemos votar, senhores deputados? Está em condições, Sr. Deputado. Bom, então vamos proceder à votação da proposta de alteração do número 1 do artigo 1º, apresentada pela Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes e outros do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e votos favoráveis do PS, do CDS e do Sr. Deputado Duarte Marques.
Só está cá ele,
mas eventualmente haveria outros deputados. Ponho aqui deputados do PSD. Vamos ainda para o número 1, temos uma proposta do Sr. Peço desculpa, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira votou contra.
A favor, eu votei a favor.
Votou a favor, número 1. E, portanto, era isso que eu lhe ia perguntar. Pronto. E o Sr. Deputado não inscrito também votou favoravelmente e retira a sua proposta. Considera-se prejudicada. O Sr. Deputado Álvaro Batista.
Apenas para dizer que, no que diz respeito ao PSD, nós representamos o universo dos deputados do PSD. Já não acontece isso relativamente aos deputados que subscreveram a proposta. E, portanto, a nossa perspectiva deve ser só considerado o voto dos deputados presentes. Sem que isso tenha algum problema, porque a proposta está perfeitamente aceito em termos do grupo parlamentar. Estava eu a dizer, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente registou aí nas votações, tanto quanto entendi, que era vários deputados do PSD a votar favoravelmente a esta proposta. Na nossa perspectiva, é só o deputado que está presente, que deve ser contabilizado para essa votação.
Tem toda a razão, eu posso ter dito erradamente porque eu aqui escrevi deputado do PSD, um deputado do PSD, porque é o presente, como é evidente. Temos agora uma proposta para o número 2, que no fundo é consonante quer da parte da senhora deputada Margarida Balcer Lopes, quer da parte do Partido Socialista, que é na parte final do número 2, quando se fala nos processos de tomada de decisão, explicitar das entidades públicas. Estamos em condições de votar, podemos votar em conjunto as duas propostas, são iguais. Vamos votar. Tem uma gralha de redação? Sim. Mas na verbalização que eu fiz, não. Na verbalização que eu fiz, não tem. A gralha da responsabilidade, obviamente, não do PS, mas aqui dos serviços.
Não, não é do PS.
É do PS mesmo?
É, os serviços são indecentes.
Ah, mas os serviços, de qualquer maneira, podiam ter reparado. Vamos então votar este inciso de entidades públicas na parte final.
Fica demonstrado que não tinha razão o Sr. Deputado Paulo Tribeiro. Muita falta nos faz o Sr. Deputado António Filipe, mesmo para votar contra.
Fizemos bem esperar pelo Sr. Deputado António Filipe. Vamos votar então esta alteração de entidades públicas na parte final. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a mesma votação do número 1, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenção do PSD e voto favorável de todos os restantes senhores deputados presentes. Vamos agora passar ao artigo 2º, em que temos, primeiro, relativamente ao número 1, temos duas propostas. Uma proposta apresentada pela Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes e outra proposta apresentada pelo Sr. Deputado Independente. Vamos, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu penso que podemos votar as duas, no sentido em que elas incidem em momentos diferentes da redação e sobre temas diferentes. Portanto, elas não se prejudicam, portanto, acho que podemos votar. Quer dizer, podia ter dado esta nota depois. Eu acho que a aprovação ou reprovação de uma e de outra não prejudica depois a outra. Era só essa nota.
A minha única dúvida é que eu não sei se a votação é igual para os dois incisos.
Não, precisamente. Portanto, é só para dar nota que não há prejudicialidade neste caso.
Sim, sim. Vamos votar, de qualquer maneira, a proposta que está primeiro no guião, da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que, no fundo, para que todos percebamos, é substituir instituições públicas por entidades públicas. Eu penso que isto é uma questão de...
Até penso que foi frisado num parecer deste afinamento, que até podia ser redação final, mas ficar resolvido já tanto melhor.
Sim, ficar já resolvido, que é para, ao longo do diploma, utilizar sempre a mesma terminologia. Vamos votar primeiro, portanto, esta alteração de instituições públicas para entidades públicas no final do número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a mesma votação anterior, voto contra dos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenção do PSD e votos favoráveis dos restantes senhores deputados presentes. Agora vamos votar a alteração proposta também para o número 1. Do artigo 2º, pelo Sr. Deputado Independente, que é acrescentar um inciso na parte inicial, quando se fala nas atividades de representação legítima de interesse, todas aquelas exercidas, acrescentar por pessoas singulares ou coletivas. Estamos cientes? Vamos fazer a votação disto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aqui há uma ligeira alteração, que é a abstenção também do PSD e do CDS. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados presentes. Portanto, o CDS também se absteve nesta proposta. Ah, e o senhor deputado ficou aprovado, exatamente. Vamos passar agora para o número 2, em que há uma proposta perfeitamente similar, quer da senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, quer do Partido Socialista, que é no proémio do número 2, onde está as atuações previstas, por as atividades previstas. Eu penso que também tem que ver com a homogeneização da linguagem utilizada em todo o diploma. Vamos votar esta alteração, também podia ficar para a redação final, mas votámo-la já, está no guião. Quem vota contra? Quem se abstém? A alteração do número 2, de atuações para atividades. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a mesma votação, não do número anterior, mas do artigo anterior, votos contra do Bloco de PCP, abstenção do PSD, voto favorável de todos os restantes senhores deputados. Agora temos para o número 3, temos só uma proposta da senhora deputada Margarida Balcer Lopes, para o proémio é apenas substituir pelo presente diploma por pela presente lei, é uma questão que até pode ficar depois para a redação final, exatamente. Não vamos votar então, só para não baralhar. Há sim a proposta de acrescento de uma nova alínea para o número 3, que entraria eventualmente como a linha A, mas isso é uma questão depois sistémica, que tem que ver com as entidades de natureza associativa, tanto quanto sei, que decorre do parecer apresentado pela própria Associação Nacional de Municípios, chamando a atenção que, embora representando ela entidades públicas, está constituída sob a forma de associação de direito privado e, portanto, tem natureza jurídica privada. E o objetivo desta, se eu bem entendi, para que todos saibamos o que estamos a votar, era, na prática, dar resposta a esse problema e deixar de fora da aplicação das regras deste diploma à Associação Nacional de Municípios e à ANAF, à semelhança dos presentes câmaras e do... Sim, sim. Sr. Deputado Jorge Lacalle, convém que é para a gente saber o que é que vamos votar.
Sr. Presidente, eu estava a pedir uns esclarecimentos, supostamente à autora, mas a dúvida é a seguinte. Se eu bem percebo, a ideia era substituir a linha A...
Não, é acrescentar.
Ah,
é acrescentar. É uma linha nova.
É que estava como estava com uma linha A, estava a supor que era uma... Portanto, manter-se os contactos sobre qualquer forma com as entidades públicas.
Isso é o número 3. Está no número 2.
Sim.
Isso é o número 3. É aqui. É o 3, não é o 2.
Vinha 3 alíneas, agora passa a ter 4. Portanto, as outras não são mexidas.
É que está na grife também. O B, o C e o D.
Não, o 2.
Mal. Quer dizer, está na grife porque certo. Altera.
Ok. Certo.
Sr. Presidente, este diploma aplica-se a dois tipos de entidades, digamos, àqueles que nós podemos designar por lobbyistas profissionais e que têm até a obrigação de se registar, e há um conjunto de entidades que são registadas automaticamente, mas que também estão no âmbito deste diploma, nomeadamente entidades que têm, digamos, consagração constitucional, etc, etc. E, portanto, retirar, digamos assim, eu não percebo, digamos assim, a necessidade de retirar, por exemplo, a ANP. A ANP, obviamente, que deve estar, faz parte daquelas entidades consagradas constitucionalmente, que devem estar registadas neste registro, obviamente, pertencem a outro grupo de entidades, não é os lobbies profissionais, mas é entidades de representação. Portanto, ok? Portanto, é só para clarificar que este diploma também se aplica a este tipo de entidades. E, portanto, para saber muito bem o que é que se está a votar, efetivamente.
Sr. Deputado, não vamos entrar em discussão. A questão é tão simples como... Por isso é que eu citei que isto decorre do parecer. O parecer da Associação Nacional de Municípios foi enviado a esta Comissão. Na prática, coloca a seguinte questão, depois cada um votará como entende. Coloca a seguinte questão. Os presidentes de Câmara, isoladamente, são entidades públicas e, portanto, manifestamente, não estão sujeitas a interagem com o Governo, com os deputados, como entidades públicas que são, interagem com as outras entidades públicas e não estão sujeitas a estas regras. Quando aparecem, que também são os mesmos, porque a Associação Nacional de Municípios é integrada por presidentes de Câmara, aparecem com as vestes da Associação Nacional de Municípios, têm, e foi só para este aparente paradoxo que foi colocada a questão. E, portanto, cada um votará como entende, mas a questão que está colocada é apenas esta e só esta. Não vale a pena... Sr. Deputado Duarte Marques, e depois vamos encerrar e passamos à votação. Já toda a gente percebeu, não vamos abrir aqui debate, estamos
claro,
em votações.
Vou ser muito rápido e penso que a questão é clara. Os dois pareceres chamam a atenção por um pormenor que não é um pormenor. É que, apesar de representar entidades públicas, as câmaras municipais, o estatuto da ANP e da ANAFRE é privado. E, portanto, representam os presidentes de câmara e as câmaras municipais, mas têm um estatuto privado e, portanto, o objetivo desta iniciativa era deixar de fora, no fundo, as entidades públicas. E os presidentes de Câmara e os presidentes de freguesia, se calhar, poderiam ter uma associação de direito público que os representasse, mas não têm. Mas como são parceiros do Estado, em várias consultas, em vários parceiros, em muitas situações, têm que ser ouvidos, e isso decorre de muitas leis, tem aqui um estatuto um bocado diferente daquilo que era suposto. Porque, na letra da lei, são uma associação de direito privado quando, no fundo, representam o interesse público de forma organizada. Portanto, a intenção era essa. E é essa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, e depois vamos passar à votação.
Serei muito breve, Sr. Presidente, e apenas em três pontos. Eu tenho grandes dúvidas que faça sentido criar uma associação de direito público a representar autarquias. Primeiro ponto. E essa é uma razão de fundo de discordância. Em segundo lugar, compreendendo aquilo que são as observações do Sr. Deputado para o Tico Pereira, e a verdade é que já há um estatuto próprio para estas mesmas entidades, e em terceiro lugar, que fique claro que esta formulação não abrange apenas a ANMP e a Associação Nacional de Freguesias, abre portas a tudo. E isso para nós já não é possível.
Sr. Deputado Pedro Algado Alves, espero que seja o último.
Vai ver que é telegráfico. Para aderir integralmente ao que disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, dando um exemplo, por exemplo, a Associação Nacional dos Municípios com Atividade Tauromáquica, que se crie para aquela atividade, fica abrangida, ou a inversa, a Associação Nacional dos Municípios contra a Atividade Tauromáquica, que nesse sentido podem ser representantes de interesse e, portanto, nesse sentido parece-nos também não ser de acompanhar a deliberação, a alteração proposta.
Sim, senhor. Foram praticamente declarações de voto, a priori. Vamos passar à votação. Vamos passar à votação. No fundo, a votação que vamos fazer é a inserção de uma alínea nova no número 3 do artigo 2º, na redação proposta pela Sra. Deputada Margarida Balcerde Lopes. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, portanto, foi rejeitado com o voto favorável de um senhor deputado do PSD, com a abstenção do PSD, com o voto contrário de todos os restantes senhores deputados. Agora temos que votar as partes do artigo que não foram votadas, nomeadamente as alíneas do número 2 e as alíneas do número 3. Vamos votar o artigo originário, que não foi mexido do texto de substituição que tinha sido distribuído, consta do guião, e que não foi objeto de qualquer proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o restante artigo foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos passar agora à votação do artigo 3º. No artigo 3º, que é o âmbito de aplicação, temos primeiro uma proposta apresentada pela senhora deputada Margarida Balcer Lopes. Que está na página 6 do guião. Peço desculpa, senhor deputado Pedro Algado Alves, que seja para um pedido de esclarecimento, não para debate, sim.
Portanto, aqui a questão coloca-se porque, portanto, vamos aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, depois, incluindo os respectivos gabinetes, até aqui é idêntico, depois desaparecem os órgãos e serviços de administração direta e indireta do Estado, as entidades reguladoras, bem como os órgãos e serviços da administração autónoma e da administração regional, e depois só passamos a ter os órgãos executivos e deliberativos do poder local, incluindo os respectivos gabinetes. Desaparece a administração direta e indireta. Portanto, é só para sublinhar se esta é a intenção, parece-nos que sim. No entanto, era só para fazer esta clarificação. Pronto, ok, então.
Sim, a proposta está clara, no fundo é isso, é restringir a aplicação, o âmbito de aplicação, quer aos órgãos de soberania, quer aos órgãos de governo regional e aos órgãos de governo local. Portanto, não baixar para a área da administração e serviços, começar pela área dos órgãos de decisão política, decisão definitiva. É essa a proposta. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi recusado com o voto favorável, o voto contra de... Vamos fazer ao contrário, que é mais fácil. O voto favorável do seu deputado do PSD, Duarte Marques, a abstenção do PSD e o voto contrário dos restantes senhores deputados. O seu deputado independente votou contra também, não foi? Exatamente, pareceu-me assim. Portanto, recusada. Depois, vamos votar então uma proposta a seguir do senhor...
Não são iguais.
Não são iguais, eu dava nota disso, porque se calhar a intenção é a mesma. De alguns parceiros recebidos, ficou a nota de que nós estaríamos na versão que temos a abranger as entidades reguladoras, mas não estaríamos a abranger as entidades administrativas independentes, uma vez que o universo ou as categorias não são necessariamente coincidentes e às vezes juridicamente surgem qualificadas num local e noutro. A nossa proposta não é a substituição, é o aditamento das duas, mesmo que em alguns casos haja aparente sobreposição, é mais amplo se referirmos ambas. Nomeadamente, o Banco de Portugal não está qualificado como regulador, mas é de abranger, ou a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, por exemplo, e que passariam, com a inclusão de ambas as referências, a ser incluídas. Penso que vai ao encontro do
espírito. Está esclarecido.
Paulo Trigo Pereira, portanto, se calhar, sim, porque a ideia é editar...
considerar prejudicada a minha e manter só a
sim, senhor. A portanto, vamos votar o acrescento, não a substituição, mas o acrescento, que na prática que constava essa referência às duas propostas, de entidades administrativas independentes, mas não retirando as entidades reguladoras, portanto, mantendo lá na redação as entidades reguladoras. Vamos, que no fundo é a redação que aparece como proposta do PS, mas que parcelarmente era coincidente com o seu deputado independente, que retira a favor desta, que é mais completa, a sua proposta. Vamos votar, portanto, apenas a proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, teve o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, ficou aprovado, a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar a redação do artigo 4º, mas eu chamava a atenção para os senhores deputados do seguinte. No guião está um bocadinho trocado, mas... o Sr. Deputado Duarte Marques depois confirmará, mas o PSD propõe aqui uma alteração de arrumação do diploma a partir do artigo 4º, puxando para o artigo 4º aquilo que aparecia como artigo 8º e que está na página 14 do vosso guião, que no fundo é o artigo 4º... E depois renumeraríamos nessa altura. Se preferir assim, é uma questão da arrumação. Depois tem correções pequeninas na redação, mas é a rearrumação do diploma.
Pois, é fio a fazer depois do fim.
Ok, então vamos seguir o guião. Temos relativamente ao artigo que no texto de substituição aparece como um artigo 4º, a primeira proposta do PSD aparece com o número 5, porque o PSD rearrumava, mas é relativamente à questão do registro. A proposta do PSD, que aparece na página 7, não é do PSD, peço desculpa, tem toda a razão, da senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, que aparece na página 7 como artigo 5º, não relevem a questão da numeração do artigo, mas que tem que ver com a questão do registro e que é uma pequena alteração à redação que consta em cima do texto de substituição originária para o artigo 4º. Pode, sim, senhor, Sr. Deputado, e deve.
A pergunta era dirigida ao Sr. Deputado Duarte Marques. É que se faz sentido, em termos de português, esta alteração? Porque eu tenho algumas dúvidas que fique tão bem como estava a redação original. Sim, criando o seu próprio registro. Quando aquilo que estamos a fazer, esteticamente mesmo. Porque é óbvio que...
Era uma alternativa de...
A alternativa em si já existe. Já está prevista a alternativa. E, portanto, o frisar-se que é o seu próprio registro, acho que é desnecessário. E em termos portugueses, eu acho que fica assim um bocadinho revezado.
Senhor Deputado, peço desculpa. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito breve, Sr. Presidente, mas é como esta é a proposta mais estrutural que eu apresento aqui, vou só muito rapidamente. Eu acho que não vai funcionar, não. Vamos lá ver. Pensem, por exemplo, nas 308 municípios do país, não é? Pensem em empresas que trabalham com vários municípios e querem ser não sei o quê. A proposta que nós temos aqui em cima da mesa, não é? De criar registros em cada entidade ou, em alternativa, aceder ao registro central de transparência, vai criar uma confusão, a meu ver, vai ser completamente impraticável. Porquê? Porque, para já, cada autarquia vai fazer, eventualmente, o seu registro. E depois não há uma facilidade de acesso. Portanto, esta proposta que eu faço, que é haver apenas um registro, e atenção que estamos a falar, sobretudo em certo tipo das entidades, estamos a pensar em lobbies profissionais e tal, haver um único registro, aqui sediado na Assembleia da República, torna tudo operacional, eficaz e... Não, não. Porque qualquer entidade que vá a uma autarquia, a um departamento governamental, não sei o que mais, tem que ir a um site consultar, ou seja, ou está lá registado e pode ser recebido, ou não está lá registado e não pode ser recebido. Da mesmo ponto de vista, uma Câmara Municipal, esteja ela onde estiver, esteja ou não estiver, vai a um site, ou aquela entidade está registada ou não está registada. O sentido da minha proposta é este. Eu acho que, se for aprovado aquilo que está na versão original, isto não vai funcionar, mas estaremos todos cá para o ver, caso, de facto, esta proposta não seja aprovada. Portanto, há aqui uma alteração de filosofia geral em relação a esta questão do registro, e eu gostava de, pronto, agradeço ao Sr. Presidente ter dado a oportunidade de clarificar.
Feita a explicação, toda a gente entendeu. Eu vou só dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque também tem uma proposta, e depois não dou a palavra a mais ninguém, passamos à votação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito rapidamente, a proposta que fazemos vem na sequência de uma sugestão formulada também no âmbito das audições e consta de um dos parceiros, só para sublinhar que esta arquitetura, apesar de aparentar ser mais complexa, é a que garante, da nossa perspectiva, a constitucionalidade do que estamos a aprovar, uma vez que cria um registro que pode ser utilizado pelo Governo, que se assim o entender. Se o não entender, não usa, e, portanto, não estamos a invadir as competências próprias, e, portanto, foi a forma que, de forma, enfim, concertada entre os partidos que tinham propostas, se encontrou para acautelar o que todos pretendíamos, mas que não estávamos a conseguir na redação anterior.
Pronto, vamos passar à votação. Portanto, vamos votar primeiro a proposta do Sr. Deputado Independente, que é de retirar a possibilidade de criação de registros autónomos, seja por que entidade for, seja pelo Governo, seja pelas regiões autónomas, seja por quem for. A proposta do Sr. Deputado Independente, vamos votá-la primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi votado, foi rejeitado, votado favoravelmente pelo Sr. Deputado Independente, proponente, e votado contra por todos os outros senhores deputados presentes. Vamos votar agora a proposta do Partido Socialista, para o número 1 também, que tem que ver com o inciso público e gratuito relativamente ao registro. Deixar claro que o registro é público e gratuito. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, teve o voto, foi aprovado, teve o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, teve o voto à abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados presentes. Ah, peço desculpa. Portanto, já não foi dos restantes? Sim, os restantes contando com a abstenção do Sr. Deputado Independente. PSD e Deputado Independente abstiveram-se, os restantes votaram a favor. Vamos então agora votar o número 2, a alteração ao número 2 proposto pela Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que é o acrescento na parte final, a substituição de entidades referidas nos números anteriores por entidades públicas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e voto favorável de todos os restantes senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Independente. Vamos agora votar, passamos ao artigo 5º, no guião, na página 9, temos uma proposta de alteração aparece como número 6 por causa da renumeração da parte da senhora deputada Margarida Balcedo Lopes, mas tem que ver com o objeto do registro. Estamos a votar o mesmo artigo. Temos uma proposta para alteração. Bem, no número 2 é apenas uma questão de português. Portanto, isto depois pode ficar para a redação final, não é? Temos uma proposta de eliminação do número 3 e 4 do artigo 5º, que aparece na proposta do PSD como 6, mas isso é indiferente. Portanto, a proposta de eliminação dos números 3 e 4, que são os números que referem expressamente entidades que se dediquem a uma representação profissional de interesses, certo? Estamos cientes dessa questão.
Sr. Presidente, acho que estamos a votar qual?
Elimina a proposta, na página 9 do guião, a proposta, a eliminação do número 3 e 4 do artigo do objeto de registro, que são os números que se referem à representação profissional de interesses.
Posso fazer agora uma declaração de voto a seguir?
Eu prefiro que faça uma declaração de voto a seguir para não abrir debate. Podemos passar à votação, podemos votar em conjunto a eliminação dos dois, os dois de resto, os dois números estão ligados um com o outro, necessariamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado. Teve o voto favorável do PSD todo, todos os deputados do PSD. Teve o voto... Não teve abstenções. Teve abstenção do CDS e teve voto contrário de todos os restantes senhores deputados. Portanto, não foi aprovada a eliminação. Agora uma declaração de voto, eu peço que seja muito rápido.
Sr. Presidente, apenas para dizer que a razão da abstenção do CDS não é por discordar da proposta, mas porque este projeto que estamos a votar resulta de um entendimento entre vários partidos, desde logo o Partido Socialista, e esta foi uma condição do Partido Socialista para a realização deste entendimento, e nós respeitamos o que acordamos.
Abre-se o precedente na lei prever a representação profissional de interesses. É a primeira vez que a lei portuguesa vai falar disto. Mas adiante, não estamos a... Vamos adiante. Depois temos ainda uma proposta da senhora deputada Margarida Balcer Lopes. Peço desculpa, já agora. Não tendo sido eliminado, podemos votar a alteração de redação que o Partido Socialista propõe para o número 3, que é a substituição da terminologia utilizada de representação profissional de interesses de terceiros por atividade profissional de mediação de representação, na representação de interesses. Sr. Deputado Pedro, no número 3 do artigo do objeto de registro. É a proposta do PS para o número 3, que está na página 10 do guião. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É uma breve clarificação que também resulta de algo que vinha frisado nos pareceres, é usar sempre a mesma terminologia e ela surgirá noutros pontos que já é utilizada. Portanto, para que não haja nuances, portanto, temos mais exemplos e é utilizar sempre a expressão atividade profissional de mediação na representação de interesses de terceiros, e os terceiros já lá estavam, portanto, é sempre a mesma expressão.
Sim, senhor. Podia ser, mas votamos já porque está no guião, fica arrumado. Senhores deputados, vamos votar a proposta de redação para o número 3 do artigo do objeto do registro que está na página 10. Proposta do Partido Socialista. Nova redação para o artigo 3º. Para o número 3, peço desculpa. Para o número 3 do artigo do objeto do registro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto... O PCP votou como? Votou contra. Então foi rejeitado porque o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD votaram contra. Portanto, ficou. Foi rejeitado.
Atenção, porque ainda temos que ir votar o corpo base do artigo.
Sim, com certeza, já lá vamos.
Portanto, não é necessariamente incoerente até esta.
Já lá vamos. Portanto, votou contra o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP. Não se absteve ninguém e votaram a favor os restantes. Vamos agora houve um senhor deputado do PSD que votou a favor, são os restantes, sim.
6 maiores. Não é esta anterior, era vossa.
Senhor deputado, vamos votar agora o número 3 e 4. Senhores deputados, peço a vossa atenção. Vamos votar agora, uma vez que foi rejeitada a eliminação, vamos votar agora, e foi votada a alteração, vamos votar o número 3 e 4 do texto de substituição do texto originário, na redação originária. 3 e 4, em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado, acabou por ser eliminado, o ponto 3 e 4, com o voto contra do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do Sr. Deputado Duarte Marques e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Mas foi rejeitado. Vamos agora votar as alterações que o PSD... Não, peço desculpa, Sr. Deputado. Vamos votar as alterações que a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes apresenta.
Só para eu perceber, portanto, tinha havido uma proposta de eliminação do 3 e 4 que foi rejeitada.
Sim, mas o texto originário também foi rejeitado.
É o que acontece. Mas...
Foi porque o Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra sempre.
Não estou a dizer quem é que votou.
Não, ao Sr. Deputado. Portanto, foi eliminado, acabou por ser eliminado, porque o problema é que o Bloco de Esquerda e o PCP tanto votaram contra a eliminação como votaram contra o texto originário. Portanto, vai dar ao mesmo. Votam sempre contra, é rejeitado tudo. Portanto, no fundo é isso. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu quero fazer uma declaração de voto, porque acho que é gravíssimo isto que... É gravíssimo do meu ponto de vista, obviamente. O que dizia o ponto 3 e o ponto 4, não é? Que segundo a votação, e a menos que ela seja repetida, levou à sua rejeição, é o seguinte. Não, só votámos isto uma vez. Votámos a alteração e agora votámos os pontos. Portanto, só votámos uma vez, Sr. Deputado. Só votámos uma vez. Aquilo que estava no anteprojeto. Aquilo que isto também é estrutural neste diploma. Isto é estrutural e vai condicionar até a minha votação final em relação a todo este diploma. O que está aqui no 3 e no 4, para que toda a gente perceba, é que as entidades objeto de registro devem revelar que se diga à representação profissional de interesses, portanto, os lobistas têm que indicar os nomes dos três principais clientes da sua atividade de lobby, sem prejuízo de qual entidade estão a representar. E depois diz, a seguir, que para efeito exposto no nível anterior, correspondem às três entidades, àquelas que representam o maior valor relativo de rendimentos derivados de serviço de representação de interesses prestados. Portanto, nós estamos a regulamentar uma atividade de lobby e estamos, com esta votação... Não, nós estamos a regulamentar... Pronto, ok, vou dizer então de uma forma mais... Era só para bobar tempo. A representação de interesses, das quais uma subparte é a atividade de lobismo profissional, e estamos, a menos que de facto esta votação seja revertida, estamos a eliminar a transparência totalmente em relação à atuação dos lobistas profissionais. Com estes dois pontos eliminados, estamos a eliminar, portanto, há uma sociedade, há uma empresa que se dedica ao lobby e não se sabe... Isto é básico. Não se sabe quais são os principais interesses que representam. Portanto, eu não sei se todos os deputados estão cientes daquilo que votaram, mas isto é gravíssimo, do meu ponto de vista. E vou refletir sobre esta votação, a manter-se isto sobre a minha votação global sobre todo este diploma.
A declaração de voto está feita. É uma declaração de voto. Não é debate, não estamos em votações. Fazer uma declaração de voto?
Uma declaração de voto, só para clarificar que nós não estamos a regular o exercício de uma profissão no seu da atividade. Não é por isso que aqui estamos e não é isso que está a ser discutido e não é esse o objeto do diploma. Para que isso fique claro, depois da declaração de voto do Paulo Trigo Pereira, porque o PSD todo é contra isso.
Obrigado. Senhores deputados, vamos votar agora. Votamos o ponto 3 e 4. Agora temos, chamo a vossa atenção para não haver confusões. Temos, relativamente aos restantes números do artigo, do objeto de registro, que na redação originária são os números 5, 6 e 7, que na proposta da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes aparecem como 3, 4 e 5, uma vez que ela eliminava os pontos 3 e 4. É só por isso, porque estamos a votar 5, 6 e 7, relativamente ao texto originário. As propostas da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, se eu bem as entendo, são de redação, para deixar claro que, por exemplo, na linha A, que o cancelamento do registro a pedido das entidades é das entidades, a pedido das próprias, das registadas e não de outras entidades, deixar isso claro na lei, mas é um tipo de clarificação que a lei depois, em redação final, deveria ter. Peço desculpa, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
E já agora, Sr. Presidente, também pode parecer uma minudência, mas na realidade não é. Também fazemos uma pequeníssima alteração no proémio do número 5, na sequência também num dos parceiros recebidos, porque passamos a dizer...
Pode ser...
É, ou seja, porque das duas uma, ela é a pedido, mas em violação dos deveres é mesmo e, portanto, não é uma mera faculdade. E, portanto, é só essa correção no proémio.
Exatamente.
As e já agora, propostas, explique também a do número 6.
Sim.
A do número 6 também é um elemento que resulta de um dos parceiros, até penso que dá na ANACOM, que dá nota que, no fundo, a entidade não altera nada diretamente, solicita a alteração e, portanto... É o tempo verbal.
Gerúndio pode ficar para, o gerúndio pode ficar depois para a redação também final. Sim. Vamos então votar, se concordarem. Votamos primeiro em conjunto as propostas para os números 5, 6 e 7, que aparecem numerados como 3, 4 e 5, na proposta da Sra. Deputada Margarida Barcelo Lopes. Podemos votar em conjunto as propostas de correção de redação da Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado. Só não percebi como votou o Sr. Deputado Independente, mas ficou de qualquer maneira aprovado com o voto favorável. O voto favorável do PS e do CDS-PP e do Sr. Deputado Duarte Marques, a abstenção do PSD, o voto contrário, a abstenção do PSD e do Sr. Deputado Independente e o voto contrário do 3, Bloco 4. De Esquerda, 3, 4 e 5 na redação da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Agora, e voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos agora votar também para os mesmos artigos... Para os mesmos números, peço desculpa, 5 e 6, mas são propostas de alteração diferentes, apresentadas pelo Partido Socialista, que constam da página 10 do guião e que foram há pouco apresentadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos votar para o 5 e 6. Podemos votar em conjunto também as duas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com o voto favorável do PS e CDS-PP e Sr. Deputado Independente, voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP e abstenção dos deputados do PSD presentes. Vamos agora passar ao artigo 6º, para o qual aparece primeiro uma proposta da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que é de redação... Aparece, no caso dela, como artigo 7º por causa da dita renumeração, mas estamos a falar do artigo relativo aos direitos das entidades registadas. Há uma proposta da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes de alteração do início da linha A, onde se diz a contactar as entidades públicas, passar a dizer-se a interagir com as entidades públicas. Senhores deputados,
votemos.
Senhores deputados, não discutam o português. O contacto. Vamos votar e cada um expressa-se através do voto.
Mas são questões diferentes. É que o contacto pressupõe que só há uma.
O contacto é unilateral. Só uma... É de um dos lados.
Claro, pode ser unilateral. Bom, se não houver resposta, só houver resposta é interagir.
Vamos votar. Primeiro, a questão da linha A, porque depois a outra é diferente. A outra é substituir um I por um O.
Mas não era propriamente necessário, porque como é uma faculdade... Mas pronto.
Mas é diferente. Apesar de tudo, tem uma substância diferente. Já não é uma questão de preferência de redação. Votamos primeiro a alteração para a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Com a abstenção do PSD e do CDS-PP, o voto favorável do Sr. Deputado Duarte Marques e o voto contrário de todos os restantes senhores deputados. Vamos votar agora a alteração proposta... Ah, peço desculpa, o Sr. Deputado Independente também... A abstenção do PSD e do Sr. Deputado Independente não, e do CDS não altera o sentido da aprovação da final. Vamos votar agora a proposta... Por comodidade, para a linha E primeiro, temos para a linha B da parte do PS, mas para a linha E, proposta pela Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que é relativamente à apresentação de queixas, incidir sobre o funcionamento do registro ou sobre o comportamento de outras entidades sujeitas a registro, substituindo o I por O. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e voto favorável de todos os restantes senhores deputados. Vamos agora votar a proposta apresentada pelo PS para a alteração da alínea B deste artigo, onde se diz das respectivas instituições, dizer-se das respectivas entidades públicas à semelhança do já que se fez lá atrás. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora passar para o artigo 7º, deveres das entidades registadas, que aparece como a proposta de eliminação por parte da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, quer para a linha J e K, penso que exatamente pela mesma razão porque fala, tem que ver na prática com as entidades profissionais, e depois para o número 2, que também tem que ver com a redação que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves falava, que lá atrás seria alterado também, que é a atividade profissional de mediação na representação de interesses. Vamos votar primeiro a eliminação das alíneas J e K do número 1, proposto pela Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Podemos votar a eliminação das duas em conjunto, certo? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, não foi aprovada esta proposta, com os votos contrários do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e do seu deputado independente, com a abstenção do CDS e com o voto favorável do PSD e do seu deputado Duarte Matos, que é do PSD, portanto, dos deputados do PSD presente. Vamos votar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Portanto, como agora vamos votar a eliminação do número 2, isto prejudicaria depois a redação e a proposta alterada, queria só usar a palavra para explicar a alteração e o que está aqui em causa, que me parece ser ligeiramente distinto de há pouco. Ou seja, apesar de subscrever as críticas e as observações do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, parece-me que aqui é que é diferenciador da qualidade deste regime a aprovar, mais do que na outra. Ou seja, se há pouco o que estava em causa era a obrigação de identificação do registro por parte de quem se dedica à representação profissional de interesses, quais são os seus clientes, que era um elemento adicional que robustecia o regime, mas que não era indispensável totalmente a que funcionasse, neste ponto parece-nos que este, de facto, é um elemento crítico do funcionamento do sistema. Por uma razão, porque se alguém vem e pode vir representar um interesse, se não se identifica a quem vem representar, aqui sim há um risco de opacidade porque entra de máscara de ferro ou de outra material nobre qualquer e não sabemos que interesse é que vem representar. Portanto, esta parece-nos ser uma peça incontornável para que o regime funcione e, portanto, deixava este alerta e esta nota antes de procedermos à votação.
Bom, mas de qualquer maneira, antes da proposta do PS, vamos votar...
Mas é a eliminação que se vai votar.
Exatamente.
Mas
pelo andar da carruagem, a eliminação é chumbada. Mas já veremos. Vamos votar então a proposta de eliminação do número 2 do artigo dos deveres das entidades registadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi recusada esta alteração, esta proposta de alteração, com os votos contrários do PS, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP e do Sr. Deputado Independente, com a abstenção do PSD e o voto favorável do Sr. Deputado Duarte Marcos. Vamos então votar a proposta de alteração, ainda, antes de irmos ao texto originário, a proposta de alteração do Partido Socialista, primeiro para a linha I, substituindo o termo providenciar no sentido de por garantir. Estamos cientes? Vamos primeiro votar esta proposta do Partido Socialista, que está na página 14 do guião. Quem vota contra? Quem? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado com votos favoráveis do PS, do CDS e do Sr. Deputado Duarte Marques, com a abstenção do PSD.
Peço desculpa.
Com a abstenção de todos os deputados do PSD presentes e com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP, e o Sr. Deputado Independente votou como? Votou contra também. Então faça favor fazer uma declaração de voto.
A proposta do PS não incide sobre aquilo que já estava na proposta original, que é, e que eu estou completamente de acordo, que é o registro no momento da marcação de audiências de quais as entidades cuja representação pretende realizar. Não é o número 2 ainda? Ah, então desculpe, voto a favor. Pronto, estava a fazer a declaração de voto.
Fica eliminada a declaração de voto e o Sr. Deputado. E fica esclarecido, o Sr. Deputado votou favoravelmente à alteração proposta para a linha I. Vamos agora passar à votação da proposta de alteração proposta pelo Partido Socialista para o número 2.
Que é só uma precisão terminológica.
Exatamente. Que é, na prática, substituir. Acrescentar representação de interesses de terceiros. Portanto, que se dedique à atividade profissional de mediação na representação de interesses de terceiros.
Então, Sr. Presidente.
Pronto, retiramos a proposta. Se é um fator de dúvida, retiramos a proposta, sem problema. Votamos só o corpo.
Retirou a proposta. Vamos então, portanto, não há mais propostas de alteração.
O
vamos
objetivo
então
era ser esclarecedor, se não é, te retiramos.
Vamos então votar as propostas de redação original do texto de substituição relativas ao artigo dos deveres das entidades registadas e que não foram objeto de alteração e que constam a linhas J e K, não foram. Vamos votar à exceção da linha J e K que o PSD pede para ser, do número 1, que o PSD pede para votar em separado. Portanto, vamos votar todas as outras alíneas, primeiro do número 1. Vamos votar assim.
Se só é mesmo necessário votar autonomamente estas duas, parece.
Fazíamos só votávamos autonomamente estas duas e depois o resto ia tudo junto. Está bem.
Sim. Então vamos votar o número 1 até à linha I. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e voto favorável dos restantes senhores deputados. O Sr. Deputado Duarte Marques votou com o PSD. Vamos agora votar à linha J e K do texto originário. J e K. Vamos...
Não, podem ser as duas em conjunto.
Pode ser as duas em conjunto. As duas, J e K. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foram rejeitadas com o voto contrário do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar o número 2 do texto de substituição, do texto originário. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, Srs. Deputados, à semelhança do que fiz já com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, sim, senhor. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com o voto contra do PSD, igual ao restante do artigo, com o voto contra do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, com o voto favorável dos restantes senhores deputados. Não houve abstenções. Vamos votar agora. Agora é que temos uma declaração de voto do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Pronto, então agora com esta supressão do número 2 é que fica mesmo liquidada a transparência da atividade de lobby. Muito obrigado.
A declaração está feita. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Aproveitando a boleia do Sr. Deputado Paulo Tricoeira e o que já deu nota, sublinho o que disse também há pouco no início da votação. Se é certo que abdicámos de regular detalhadamente o exercício desta atividade de representação de interesses, é certo também que ela não está proibida e, portanto, ela existe e é lícita. E, da nossa perspectiva, sempre nos pareceu que a forma de garantir que não há opacidade e que se garante o registro e que é conhecido que interesses é que vêm legitimamente ser representados, quem representa terceiros e que, portanto, não se identifica à entrada como sendo a entidade, ou seja, que não é per si identificável como vindo representar um interesse seu, tem que haver esta identificação de quem é que vai representar, sob pena de criação de uma entidade de fachada que permite representar todos os interesses e perder-se o propósito desta representação. Nesse sentido, parece-nos que esta norma é indispensável ao bom funcionamento do regime e que pode seriamente prejudicar a sua não aprovação, a continuação e a manutenção em vigor do diploma. Nesse sentido, temos intenção de avocar para plenário, quando a discussão aí tiver lugar, esta votação, para que se possa reponderar este aspecto. Mesmo quem se opõe ao regime jurídico, mesmo quem entende que é dispensável a regulamentação do lobby, deve refletir seriamente sobre as consequências de aprovarmos um regime que, na aparência, aqui sim, concordo, agora, na ausência desta norma, pode potenciar maior opacidade sob uma capa de transparência e, portanto, é importante que, nesse exercício de responsabilização sobre cada votação individual, a façamos depois, nesse momento, quando tivermos a oportunidade.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, aliás, já foi também dito pelo Partido Socialista, esta é uma norma que nós reputamos como fundamental para que este diploma possa funcionar. Compreendendo aquilo que são as objeções relativamente à matéria relativa à separação entre o que é regular o registro da pegada legislativa e aquilo que são o registro dos contactos, se não houver transparência nesse mesmo contacto, obviamente que deixa de ser possível falarmos neste diploma em transparência. E se não é obrigatório, ou se não se cria a obrigatoriedade de quem vai fazer a representação de interesses de indicar quem é que está a representar, é evidente que se está a comprometer o objetivo. E, portanto, eu acho que será necessário fazer a avocação desta norma para plenário, sob pena de deixar de funcionar de todo o registro de interesses.
Eu próprio quero fazer aqui uma declaração de voto pessoal, porque eu também votei com o PSD esta norma, e como uma vez toda a gente fez a declaração, também faço uma declaração de voto. Eu acho que estão misturadas duas coisas. Para já, a norma que aqui fala até tem uma coisa que me parece a mim de execuibilidade difícil, quando se diz que as entidades que se dedicam à atividade profissional devem sempre indicar no registro e no momento da marcação de audiências. Ora, no registro não podem, porque se elas são de representação profissional, elas representam N interesses. E não podem estar a pôr no registro todos os interesses que representam, porque elas, se são profissionais, representam todos aqueles que lhes batem à porta, em princípio, os clientes. E, portanto, nem faz sentido. A norma, como está redigida, até faz pouco sentido. Na segunda parte da norma, que é no momento da marcação de audiências, aí faz todo o sentido, mas não é verdade, do meu ponto de vista, é a minha declaração de voto, não é verdade que a questão fica descoberto, porque noutra parte do diploma está obrigado, da parte da entidade pública, sempre que realiza audições, dizer qual foi o objeto da reunião e da consulta. E, portanto, não é de um lado, mas é do outro. Eu nem sequer vejo muito bem como é que a entidade privada que pede a audiência vai manifestar quem representa aonde. Isso, só no pedido de audiência, não é no registro, porque no registro ela estará registada como entidade profissional de registro de interesses, que umas vezes é de um cliente, outras vezes é de outro cliente. Vai anulando. É no registro das audiências, essa sim, o registro da audiência que é feito pela entidade pública, é que tem que dizer qual foi a matéria que foi tratada naquela reunião. E, portanto, é só esta a minha declaração de voto, uma vez que os outros também fizeram, alguns dos senhores deputados.
Eu estava só de
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, se alguém quiser pedir para declaração de voto, Peço que se inscreva, mas temos que andar rápido.
Sr.
Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, era apenas para agradecer a sua declaração de voto, que ajuda a esclarecer parte da questão. Parte da questão. E, portanto, obviamente que há pouco, quando fiz aquela declaração de voto, não estava a ver a totalidade do diploma, estava a olhar só para a norma, esta norma em concreto.
Sr. Deputado Duarte Marques.
Presidente, era só para lhe pedir permissão para subscrever a sua declaração de voto.
Não tem direitos de autor, portanto, não. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Presidente, não subscrevo a sua declaração de voto, mas quero fazer uma retificação. É ler o artigo 8º. No artigo 8º, que diz audiências e consultas públicas, diz exatamente o que é que tem que ser feito no registro das... E diz o seguinte, no número 3 desse... As entidades públicas abrangidas pelo Presidente de Lei divulgam através do respectivo site, com prioridade regular, as reuniões realizadas com as entidades constantes do registro, nos termos a definir em ato próprio de cada entidade, devendo indicar pelo menos a data e o objeto. A data e o objeto. Portanto, são as palavras que estão aqui. E a data e o objeto permite muita criatividade, Sr. Presidente. Pronto.
Podemos seguir. Podemos seguir. Portanto, o artigo 7º do texto de substituição está na íntegra vetado, salvo erro, exatamente. Vamos passar ao artigo que aparece no texto de substituição como artigo 8º. A primeira proposta é uma proposta de alteração da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que renumerava para número 4, isso é uma questão de renumeração que depois pode ficar para a arrumação final do diploma, mas que tem uma primeira alteração para o número 1, que tem que ver exatamente com a questão da renumeração. Se há uma renumeração, passa a ser para o artigo seguinte e não para... passa a ser para o artigo seguinte, porque se isto passasse para o artigo 4º, portanto, isso está dependente... Não, no artigo seguinte, na proposta da deputada Margarida Balseiro Lopes. Porque como passava este para 4, o artigo seguinte era o do objeto do registro que passava para 5º na proposta dela. Portanto, isto tem que ver com a sistematização das propostas da própria. Certo, Sr. Deputado?
Vou tentar rever o que é o artigo
5º. O artigo 5º é o objeto do registro. Bom, Sr. Deputado, mas se faz muita confusão, isto fica pendente da redação final, caso a renumeração seja aceite. Se a renumeração for aceite, necessariamente vamos ter que... Não. A renumeração não, assentámos que não íamos votar agora. Que depois, na arrumação para se enviar para a DAPLEN do diploma, acertamos na reunião da mesa e coordenadores a arrumação do diploma. Sim. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Só aqui uma nota. É que, como a ordem sistemática do próprio artigo é distinta, mas algumas correspondem a números diferentes, a prejudicialidade é difícil aferição. Portanto, se lhe permitisse só 2 minutos para... Como não está em tabela direta, só para... Porque, por exemplo, este número 1 da proposta de alguns senhores deputados do PSD é, por exemplo, correspondente, grosso modo, ao número 3 da proposta base. Portanto, era só esta equivalência que queria só verificar. O que é que prejudica o quê?
É exatamente isso. Há uma rearrumação. Sr. Deputado, se eu posso ajudar a explicar, porque eu sei que a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes falou comigo, ela não está aqui presente agora, um dos objetos essenciais das propostas do Sr. Deputado Margarida Balseiro Lopes é que o texto de substituição, como estava apresentado, colocava mais ênfase na criação do registro da Assembleia da República, que é o registro das entidades que interagem com a Assembleia da República, do que propriamente no registro das audiências realizadas, que são na prática aquilo que o cidadão comum e a comunicação social quer saber.
Ou seja, quem é que está a ser recebido em cada momento por um Presidente de Câmara, por um Ministro, por um grupo parlamentar, por quem quer que seja. A seguir vai-se ver quem é essa entidade ao registro das entidades. Mas o que interessa sobremaneira é essa, o conteúdo das propostas da Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, ou exatamente. O que interessa sobremaneira é saber quem é que as entidades públicas andam a receber. Quem são essas entidades?
Dois.
Exatamente. E, portanto, é lógico que a rearrumação tem que ver com isso.
E é coerente com o objeto.
E é coerente com a alteração que ela propôs para o objeto, exatamente. É a questão da redação, exatamente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já...
Já aceitou a interação.
Não é aceitou, é se já está em condições...
Só para metodologia.
Deputado Pedro Delgado Alves, sim senhor.
Portanto, efetivamente, o que estaremos a votar em alternativa parece-me que o 1 e o 3 estão cruzados e, portanto, é nessa comparação que ela deve operar para efeitos de prejudicialidade. E depois as nossas próprias propostas incidem sobre números a acrescentar e, portanto, não interagem aqui. Nós próprios, depois, quando chegarmos a esse ponto, temos uma redação melhorada que, entretanto, estivemos a redigi-la na sequência de algumas observações sobre o número 6, mas depois usaria da palavra nessa altura e formularia por oralmente... A do número 6, quando lá chegarmos. Porque eu diria que se pode votar o número 1 da proposta, que é a primeira a entrar, que é da Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes e outros deputados do PSD, e que assumimos que ela é equivalente ao 3 para efeitos de prejudicialidade.
E por isso
fazemos o mesmo em relação ao 3 quanto ao 1.
E por isso eu chamava a atenção...
Mas no limite, da nossa perspectiva, a ordem dos fatores não altera o produto, sim, portanto não nos faz diferença.
Não faz diferença. Eu chamava a atenção que a proposta do Sr. Deputado Independente é... aparece aqui como proposta para o número 3, mas no contexto da proposta da Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, é para o número 1, relativamente à publicitação, que onde aparece, quer no texto de substituição, base, quer na proposta da Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, uma periodicidade regular, o Sr. Deputado Independente propõe que seja concretizado numa lógica trimestral. Uma periodicidade trimestral. Há também essa proposta. Eu acho que podemos votar primeiro a proposta do Sr. Deputado Margarida Balcer Lopes, que fala em periodicidade regular, depois votamos a do Sr. Deputado Independente, que restringe para trimestral, ou concretiza para trimestral, o que fizer...
Periodicidade regular já é o que está no original.
É o que está no original já.
Então
vamos estar primeiro a proposta do Sr. Deputado Independente. Pronto.
Número 1, o que especifica é que é no artigo seguinte é uma questão...
Sim, de rearrumação.
Por nós não tem problema nenhum. Não, não é,
sim.
É uma... Como é que eu ia dizer? Em vez de estar previsto no artigo seguinte, deve estar previsto no artigo.
Não, só faz sentido votar no artigo seguinte se a gente renumerar. Pronto. Então vamos votar a proposta do Sr. Deputado Independente que aparece... para que a divulgação através do site por parte das entidades públicas seja, em vez de ser como está no texto original, que é com periodicidade regular, deixando aqui alguma margem, o Sr. Deputado Independente propõe que seja uma periodicidade trimestral. Vamos votar essa proposta do Sr. Deputado Independente.
Se fosse no mínimo trimestral, é diferente.
Sim. Há alguma proposta de alteração à proposta formulada ou não? Não, o que está a dizer é pelo menos trimestral. No máximo trimestral. Portanto, a proposta do Sr. Deputado Independente é com periodicidade no máximo trimestral. Pronto, estamos cientes das...
Sr. Presidente, em rigor basta dizer trimestral, porque pode sempre publicitar antes e não é preciso pôr no máximo.
Cumpre.
Ela cumpre o mínimo,
antes.
Não vale a pena...
É o sinal que se dá, se for no
há um sinal que se dá que torna a redação mais difícil.
Sim, no máximo ou pelo menos.
É um sinal que se dá que não sabemos redigir normas.
Acho que pelo menos trimestral, não é?
Trimestral.
Com periodicidade pelo menos trimestral, para não ser no máximo. Senhores deputados, vamos votar primeiro esta proposta do Sr. Deputado Independente e depois vemos se é preciso votar, onde é que ela encaixa, se é preciso votar alguma coisa da Sra. Deputada Margarida Bolsa de Lopes. As do PS, sim, que são coisas novas. Vamos votar esta proposta do Sr. Deputado Independente. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e voto favorável dos restantes senhores deputados. Foi aprovado. Pelo menos, com periodicidade, pelo menos trimestral. Relativamente às propostas da Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, independentemente da arrumação dos números, podemos votar em conjunto, sendo certo que fica dependente da rearrumação.
Um a um.
Um a um. Eu acho que o número 1 não vale a pena votar porque depende da renumeração dos artigos.
Pode ser previsto no artigo
5. Pois, mas é que depois se ficar como artigo 4, fica no número seguinte. Até é uma questão de redação.
É uma questão de remissões.
De remissões. Pronto, portanto, número 1 não votamos, que é uma questão de redação final. Podemos votar a alteração para o número que aparece na proposta do Sr. Deputado para o número 3, que é substituir as entidades sujeitas a registro por entidades contactadas ou recebidas. Devem obrigatoriamente constatar do registro. Vamos votar esta alteração. O 3 da proposta do Sr. Deputado Margarida Balcer Lopes. E a interações fica para a votação não, separada.
Não, o 3 é o 1.
É. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Só uma nota agora da avaliação da proposta, só para também darmos nota de porque é que nos parece, porque é que vamos votar contra. Porque parece-nos que, apesar de tudo, a redação atual, leia-se a do número 1, é mais clara. Porque ela dá nota que as entidades sujeitas a registro devem obrigatoriamente constar do registro utilizado por cada entidade antes de lhe ser concedida uma audiência ou de participar em audições. A designação consulta a audições é indiferente, pode ser essa, mas o inciso, as entidades contactadas ou recebidas devem obrigatoriamente constar de registro, não é bem o mesmo do que as entidades, do que dizer, as entidades devem constar antes de lhe ser concedida uma audiência. Portanto...
Sr. Presidente, deixe-me só a atenção que há mais alterações deste género. O próprio título do diploma é... Sobre esse tema, pronto, há aqui um problema, uma discussão grande sobre interações. Não é uma palavra melhor, por uma pior é pior ainda.
Sim, a questão não é uma questão substantiva, para já não ficou aprovado, não, a proposta não foi aprovada. Portanto, vamos agora votar as propostas do Partido Socialista, que são, no fundo, duas propostas separadas, da crescente de dois novos números, independentemente da numeração.
Vamos,
Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Portanto, o número 2 primeiro, que não temos nada a acrescentar, é o que aqui está. Só para explicar, aliás, isto é o que resulta de um dos parceiros que sublinha de facto que quando as entidades são parte num procedimento administrativo e, portanto, ou como interessados ou como contrainteressados, naturalmente o cumprimento das regras do Código de Procedimento Administrativo não as pode obrigar a terem que se registar para o cumprimento de direitos e posições. E é uma clarificação que eu acho que resultaria da lei, mas é daqueles casos em que o quod abundat non nocet e, portanto, pôr aqui expressamente não é prejudicial.
Agora,
Bom, são ligeiramente
então
diferentes.
Vamos votar primeiro a proposta do novo número, que entrará como número 2 ou com outra numeração, depois vê-se na redação. O novo número proposto na proposta do Partido Socialista, no final da página 15, como número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda do PCP, a abstenção do PSD, voto favorável dos restantes senhores deputados. Senhor deputado, agora vamos votar. O Partido Socialista propõe também o novo número 6.
Sim.
Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo aqui resulta também, mais uma vez, de ir ao encontro de alguns dos parceiros remetidos, nomeadamente, agora se a memória não me atraiçoa, penso que o do Banco de Portugal e o da CMVM, que sublinhavam, em algumas circunstâncias, a existência de circunstâncias que podem levar a que seja necessário manter reservado ou confidencial, até certo momento no procedimento, alguns dos contactos realizados. Existia já na versão inicial do diploma, a partir do artigo 11, a previsão em sede parlamentar também da necessidade de salvaguardar a reserva de casos sensíveis e proteção de pessoas singulares. Na realidade, este caso vale para os contactos parlamentares, mas também genericamente deve valer como cláusula genérica de deferimento para mais tarde, deferimento, aliás, para mais tarde do momento da publicitação. E, portanto, o que procurámos fazer, numa redação que remetemos, mas parece-nos poder ser aprimorada, é uma cláusula genérica que permite, a remissão para um momento posterior da divulgação, sempre que estejamos perante um conjunto destas circunstâncias. O que proporíamos agora, e formulo a proposta agora oralmente, é o seguinte, é uma redação ligeiramente diferente, mas que parece ficar mais afinada a estes mesmos objetivos que aqui estão. E passo, tentando ser lento a lê-la, sei que não é fácil, dar nota dela. Com vista a salvaguardar a reserva devida aos casos sensíveis, a proteção de pessoas singulares e seus dados. Vírgula. Sim. Com vista a salvaguardar a reserva devido aos casos sensíveis. Vírgula. À proteção de pessoas singulares e seus dados.
E proteção.
Ah, salvaguardar. Sim, peço desculpa. Sim. A proteção de pessoas singulares e seus dados.
Não.
É um Oxford comma, portanto pode estar como não estar. Ou a aplicação de regimes de sigilo ou confidencialidade ao abrigo da lei. Eu acho que é também, mas é mais preciso. Vírgula. A divulgação dos contactos e audiências pode ficar reservada até à conclusão do procedimento ou enquanto durar a razão de reserva, sigilo ou confidencialidade. E agora, como se diz, discuta-se. Não é? Porque, obviamente, é... Não, com certeza, mas isto resulta dos parceiros e, portanto, eu acho que neste caso, enfim, a especialidade pressupõe um bocadinho de conversa, não é?
A razão de quem?
A entidade.
Eu peço que não haja debate. Eu lembrava só aos senhores deputados, até para simplificar, para a gente poder prosseguir nas votações, que em qualquer circunstância, e tenham isso presente, a lógica deste diploma é uma lógica inovatória na ordem jurídica portuguesa e uma lógica, digamos assim, incremental. Por isso é que nem sequer existem regimes sancionatórios relativamente a estas questões. E, portanto, eu acho que estar a discutir esta proposta do Partido Socialista, no fundo, é uma válvula de escape, que, de resto, de facto, como disse, alguns dos parceiros chamaram a atenção de que essa válvula de escape deveria existir. Lembro até que no colóquio realizado por esta Comissão há 2 anos, ou ano e meio, Uma das matérias que lá foi bastante abordada era exatamente o bom senso que era necessário na aplicação desta legislação, como de resto existe na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu, onde legislações deste tipo existem. Ou seja, não há uma 100% de divulgação de todas as coisas, há sempre aqui algum bom senso para que os processos, quando há regras de confidencialidade, possam prosseguir sem obstáculos e depois a transparência resulte no final do procedimento. No fundo é um bocadinho isso. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu a questão que queria colocar ao proponente, uma vez que está a alterar a redação da norma, é a seguinte. Nós temos aqui vários deveres que têm que ser conciliados. nós temos o dever de transparência com o dever de sigilo. E mantermos, do ponto de vista jurídico, os devidos deveres hierarquizados é para nós importante. E por isso é que, no nosso entender, a redação anterior, a parte final da redação anterior é melhor do que aquela que é proposta agora. Porque aquela que é proposta agora altera para as razões de reserva, não é? Enquanto que aquilo que estava em cima da mesa na proposta anterior é a obrigação de sigilo e de confidencialidade, que eu acho que, naquilo que diz respeito ao dever jurídico, fica mais enquadrado e torna mais clara na hierarquia dos dois deveres. Falar-se em razões de reserva é uma questão de fundamentação e tudo mais que eu acho que piora a redação.
Então, podemos, até melhor ainda, ficar assim, até se retira a referência para que não haja equívoco. Com vista a salvaguardar a reserva devido aos casos sensíveis, a proteção de pessoas singulares e seus dados, ou a aplicação de regimes de sigilo ou confidencialidade ao abrigo da lei, a divulgação dos contactos e audiências pode ficar reservada até à conclusão do procedimento ou enquanto durar a reserva, sigilo ou confidencialidade.
Obrigação de reserva, sigilo ou confidencialidade. É melhor. Porque aí é o dever jurídico.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Jorge Lacão. Pois estava, tem toda a razão. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Em termos de metodologia de debate, portanto, eu subscrevo a ideia de que deve estar uma palavra como obrigação, porque razão é, de facto, uma coisa muito lata. E, portanto, ou o Partido Socialista, digamos, altera a sua proposta num sentido, neste sentido, ou se não o fizer, depois de votar a proposta do Partido Socialista, eu queria apresentar uma proposta oral para pôr a palavra obrigação. E que se votasse isso como alteração. Portanto, votar primeiro, temos uma metodologia do Partido Socialista, e depois votar uma proposta para introduzir mas a menos que o Partido Socialista consiga arranjar uma solução consensual, não é?
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Acho que superamos, ou seja, a introdução do dever. O dever de reserva, sigilo ou confidencialidade.
Juridicamente, dever ou obrigação é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Então não é dever de reserva, então fica só sigilo ou confidencialidade, desculpe.
Não, mas isso eles não queriam.
Então não abrange. Não.
Sim, senhor, senhores deputados, vamos então...
Sr. Presidente, peço desculpa, até para ser mais preciso, porque em bom rigor, dever existe é de sigilo ou confidencialidade. E, portanto, tiramos a reserva. Ou seja, porque a reserva é uma coisa diferente. Ou seja, a divulgação dos contactos e audiências pode ficar reservada até à conclusão do procedimento ou enquanto durar o dever de sigilo ou confidencialidade. Pronto. Muito bem. Eu envio por e-mail lá...
Vamos
a propósito do procedimento. É exatamente.
Vamos votar, então, com esta redação que acabou de ser referida pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Quem vota contra... Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com o voto favorável do PS, do CDS, do Sr. Deputado Independente, a abstenção do PSD e o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos agora votar...
Peço só um segundo para reorganizar.
Temos agora uma proposta, eu vou dizendo apenas...
Sim, só para não...
Temos agora uma proposta do Partido Socialista... para o artigo 9º da violação dos deveres. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Galasco quer fazer uma apresentação rápida, sim, que é para sabermos o que vamos votar. É a única proposta para este artigo, é do Partido Socialista.
Muito telegraficamente, fundamentalmente, é uma questão também suscitada nos parceiros. Não se previa a existência de garantias de contraditório e defesa, que eu acho que nos parece, enfim, os princípios estruturantes da ordem jurídica a tal levariam, mas já agora não, também daqueles casos que melhora a redação, explicitar que as sanções são de duas naturezas, de duas ordens de razão. Portanto, por um lado, suspensão total ou parcial que ficaria na linha A, e depois, na linha B, a determinação de limitações de acesso a pessoas singulares que tenham atuado em sua representação. E portanto, o que se deve impor como exceção para as entidades de inscrição automática é efetivamente apenas a proibição de suspensão total ou parcial. Ou seja, quer a publicitação da sanção, quer a determinação de limitações de acesso de pessoas singulares, não há razão para que não sejam aplicáveis neste contexto. A única coisa que não podem ser é suspensas, porque elas são de inscrição oficiosa. E por isso é que foi necessário dividir em linha A e linha B para que a exceção do número 3 só incida sobre a proibição de suspensão.
Há só uma dúvida que eu peço, que é para depois ficar claro. O que é que se entende com total ou parcial? É uma questão temporal ou é outra?
É de âmbito. Ou é
natural? É só essa a dúvida que eu tenho. Que é para ficar claro na lei.
Que é pertinente, de facto. Eu acho que estou em balde de redações anteriores. Efetivamente, se é a suspensão, depois a fixação do tempo... A suspensão é sempre temporal, portanto... Uma suspensão definitiva, por definição, não é uma suspensão. E, portanto... Bem visto. É, o total ou parcial pode ser lido por esse sentido. É. Eu até penso que a relação era vossa, não tenho presente. Mas o ponto é pertinente, ou seja, a suspensão pode não ser de todo e qualquer contacto, mas só de alguns. E, portanto, eu manteria então...
Ali
não vai, mas o total ou parcial eu acho que se poderia manter neste sentido. Ou seja, não é temporal, obviamente, porque a suspensão por definição é sempre provisória, é sempre temporária. E, portanto, o total ou parcial será o âmbito. Portanto, eu acho que não careceria de mais explicitações.
Bom, podemos votar, sendo certo, depois na redação final, tem que se esclarecer a redação disto, porque eu não estou a ver como é que no registro, porque, nomeadamente, se for por recurso ao registro da Assembleia... Pois?
Mas pode haver...
É.
Portanto, o meu ponto é só, como nós estamos neste momento a definir o elemento histórico da interpretação, que é este que está a decorrer, pelo menos esta conversa fica registada para a ata, para efeitos de interpretação futura. Esta é... E não, por exemplo.
Mais uma razão para não estar cá o total ou parcial.
Não,
vamos lá ver.
O ponto é que se uma entidade é objeto de uma sanção num registro local, isso não pode ter o efeito de contágio para o registro nacional automaticamente. Portanto, daí a pertinência da clarificação, não é?
Senhores deputados, vamos votar isto, sendo certo que esta discussão está em ata e, portanto, na redação final... se houver uma clarificação que não deturpe o sentido daquilo que acabou de ser aqui conversado, mas que clarifique e que afaste quaisquer dúvidas interpretativas depois para a frente, não era pior. Vamos então votar a proposta do Partido Socialista para... podemos votar tudo em conjunto, porque depois o número 3 tem que ver com a inclusão de linhas. Portanto, vamos votar a proposta do Partido Socialista... para o artigo 9 de violação de deveres. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com a votação favorável do PS e do CDS-PP e do deputado independente, voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenção do PSD. Na redação final, veremos... Ainda não acabámos o artigo 9. Falta-nos votar o número... No artigo 8º, sim, no artigo 8º vamos fazer a votação do corpo, não é do corpo, das normas do artigo 8º que não foram objeto de alteração, independentemente da renumeração, as que não foram objeto de alteração, vamos do texto de substituição do artigo 8º, vamos votar, as que não foram objeto de alteração, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor... Portanto, foram aprovadas com o voto favorável do PS, do CDS e do deputado independente, abstenção do PSD, voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, relativamente ao artigo 9, a mesma coisa que na prática é o número 2. É o que não foi votado, porque o número 1 e o número 3 já votámos com a redação alterada. O número 2 do artigo 9 no texto, na versão do texto de substituição, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor... Portanto, com o voto favorável aprovado também, com o voto favorável do PS, do CDS e do seu deputado independente, abstenção do PSD e voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos agora ao artigo 10º, em que há uma proposta de, da parte da Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes para o número 1, para retirar a palavra profissional e passar a dizer-se, portanto, apenas representação de interesses. Exatamente. Para deixar de ser apenas a representação profissional. É a única proposta que há para o número 1. Vamos votar esta proposta de eliminação da palavra profissional. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com o voto contrário do PCP e do Bloco de Esquerda, peço desculpa, com a abstenção do PSD e com o voto... Não, peço desculpa. Com o voto favorável dos restantes senhores deputados. Portanto, voto contra o Bloco de Esquerda e PCP, voto favorável dos restantes senhores deputados. Agora, para o número 2, temos também só uma proposta da senhora deputada Margarida Balcer Lopes, substituir na parte final do proémio do número 2, quando diz realizada a título profissional, dizer realizada em nome de terceiros.
É uma questão terminológica.
Sr. deputado Pedro Delgado Alves.
Perante as votações já realizadas até ao momento, e com vista a cautelar o objetivo principal, que é de criar a incompatibilidade, ainda que entendêssemos que, conceptualmente, a redação que consta é melhor, votaremos favorável, ou pelo menos não obstaremos à aprovação desta redação, uma vez que ela viabilizará uma norma que nos parece imprescindível.
Uma declaração de voto antecipada. Vamos votar, então, a substituição do termo a título profissional por em nome de terceiros. Na prática é um bocadinho mais lato, como sabemos. Por exemplo, os advogados e os consultores podem representar terceiros, mas não o fazem necessariamente enquanto lobistas profissionais. Mas, enfim, vamos votar a proposta como ela está. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, é aprovado com o voto favorável do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e do seu deputado independente. Presumo que o Bloco de Esquerda votou contra. Voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, temos uma proposta de eliminação do número 3, apresentada pela Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, número 3, que tem que ver com as entidades que se dediquem profissionalmente à atividade de mediação. Votemos. A eliminação. Quem vota...
Sr. Presidente, há aqui uma questão que gostava de focar aos restantes colegas. Se isto for importante para a alteração do sentido de voto, se na alteração que nós propomos ao ponto 3, em vez de eliminar,
sim,
se eliminasse apenas a palavra profissionalmente.
Pronto.
Agradeço-me ao deputado Álvaro Batista, por favor.
Sim, senhor. Portanto, a proposta fica feita. Então, já não se vota aqui. O que se vota é se ficar... Quando votarmos o texto do número 3, votamos sem a palavra profissional primeiro.
E nós retiramos a nossa.
Ah, então vamos votar o texto. Há uma retirada quer da proposta de eliminação, quer da proposta do PS, e vamos votar o texto do número. Do número, o texto de substituição, o número 3, apenas tirando a palavra profissionalmente. E, portanto, fica às entidades que se dediquem à atividade de mediação de interesses, de representação na representação de interesses, tal, 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 tal. Vamos votar com essa redação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Sr. Deputado Independente, com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Falta-nos votar as alíneas do número 2.
Só para precisão, abstivemos nesta última, peço desculpa, eu é que estava distraído.
Peço desculpa, não altera o sentido da votação, ficou aprovada a mesma, mas com a abstenção do PS e do seu deputado independente. Agora vamos votar o que falta do texto de substituição, que são as alíneas do número 2. Sr. deputado Paulo Trigo Pereira, antes.
Lá atrás foi aprovada uma proposta que eu apresentei logo no início, que falava em pessoas individuais e coletivas. Mas não é para corrigir, é só para... Pois, mas é assim, logo no início, não é? Quando se falou na representação legítima de interesses. Eu apresentei uma proposta que era são atividades de representação legítima de interesses, todos aqueles exercidos por pessoas singulares ou coletivas. Ora bem, aqui só está entidades. Eu não sei se posso apresentar uma proposta oral para acrescentar as pessoas individuais ou coletivas. Se dediquem a, portanto, é uma alteração ao número 3, porque isto não são apenas entidades, quer dizer, isto são incompatibilidades. Não percebi.
Não, não mais,
por vezes inimigos.
Por vezes quê?
Respondei-lhe com toda a franqueza. Se já está, se ficou aprovado lá atrás no número, no artigo 2º, que é no fundo a definição de representação de interesses, para todo o diploma passa-se a aplicar.
Já está.
Ok, pronto.
Eu não preciso mais.
Pronto.
Sr. Presidente, só em relação aqui ao número
3,
não altera o sentido da votação. Mas a abstenção então, foi o sentido? CDS não votou favoravelmente, absteve-se. Fica corrigido.
Então, abstenção do PS, do CDS e do deputado independente.
E deputado independente, voto contra do PCP do Bloco. Vamos agora votar as alíneas do texto do número 2 do texto de substituição que não foram objeto de nenhuma proposta de alteração e têm que ser votadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com a abstenção do PSD, voto contrário do Bloco de Esquerda e PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Passamos ao artigo 11º, relativamente à qual temos uma proposta da senhora deputada Margarida Balcer Lopes, primeiro para o número 1, é a única proposta que existe para o número 1, que é a retirada da parte final, quando se diz que é criado, é dizer na prática que é criado o registro de transparência público e gratuito que funciona junto à Assembleia da República para assegurar o cumprimento, em vez de dizer o cumprimento das disposições na presente lei dos contactos realizados, até porque não é bem verdade, para cumprimento do disposto na presente lei. Porque o cumprimento do disposto relativo aos contactos é da responsabilidade não do registro da Assembleia, mas do registro das entidades que recebem as pessoas e que têm que lá pôr. Mas, enfim. Vamos lá ver. Este diploma tem dois registros obrigatórios. Tem o registro que é aquele que suscita mais transparência, que é o registro das interações realizadas, digamos assim, dos contactos realizados, e tem o registro das entidades privadas que fazem esses contactos. Este artigo 11 tem apenas que ver com esse segundo registro. E, portanto, em bom rigor, não é para a proposta, o que vem dizer é que o texto originário diz para assegurar o cumprimento das disposições na presente lei dos contactos realizados junto àquele órgão de soberania. Ora, os contactos realizados junto à Assembleia têm que ser objeto, para além deste registro, que é o registro de transparência, do outro registro também. E a proposta, portanto, é para cumprimento do disposto na presente lei, porque tem as duas coisas.
Não,
Sr. Deputado, peço desculpa, isso é está a confundir duas coisas. Está a confundir duas coisas. O que se passará na Assembleia, no fundo, é o seguinte. Cada grupo parlamentar... Sr. Deputado Pedro Algado Alves, então.
Duas coisas diferentes. Vamos lá por etapas.
Neste artigo 11, apenas se determina logo nesta lei que é criado o registro de transparência e representação de interesses que funciona junto à Assembleia da República. Podemos perfeitamente aceitar esta proposta de alteração, no sentido em que ela não resolve só os contactos realizados daquele órgão de soberania, mas também é subsidiária para os restantes. Portanto, até é mais claro neste sentido. Sim. Questão distinta depois, e aqui é que eu penso que era o pequenino equívoco que havia, questão depois, e ficou claro aqui, vai ser a regulamentação do funcionamento deste registro de transparência. Cada entidade vai ter que fazer o seu. Como é que aqui recorre a este? E, inclusivamente, a própria Assembleia da República vai ter essas regras. Mas que não é aqui. Há de ser, depois, na resolução ou noutra forma de organização interna que não vamos tratar neste momento e que nem está aqui. E, portanto, eu acho que esta... Com certeza. E é dos tais... Exatamente. Portanto, e, portanto, neste momento... Esta redação proposta pelos três deputados do PSD parece-me até mais apurada nesse sentido sim. E que não prejudica a filosofia que construímos deste serviço subsidiariamente, porque ninguém é obrigado a usar este, mas ele de facto é desenhado para garantir o cumprimento. Portanto, é mais simples.
Então, podemos passar à votação. Pergunto se podemos votar a proposta para o número 1. Bem, vamos fazer por partes, que é para não haver dúvidas. Proposta para o número 1 da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Quem vota contra... Quem se abstém, quem vota a favor, portanto, ficou aprovado com os votos favoráveis do PS, do CDS, do deputado independente e do deputado Duarte Marques, a abstenção do PSD e votos contras do BE e do PCP. Agora temos uma proposta também da parte do Partido Socialista para o número 2, eu sei, mas para o número 2, seguindo por ordem, para o número 2, que é o acrescente da palavra legítima, da atividade de representação legítima.
Isto é coisas que não têm que ficar em relação final.
Ela é vocês estão assim a provar. É uma proposta também de transversalização de poder de um dos parceiros
emitidos.
Pode ficar para a relação final, mas é mais curial ficar.
É mais curial, está aqui, podemos votá-la já. Não. É preciso harmonizar linguagem, sem dúvida. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, ficou aprovado com a mesma votação do número 1. Vamos passar agora para o número 3, relativamente ao qual existe uma proposta para a linha B do número 3, apresentada pela Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que é retirada da palavra profissionais, passando a ficar e acrescentar terceiros. Em vez de falar em representantes profissionais de interesses, falar em representantes de interesses de terceiros. É mais lato.
Só que o cuidado que eu acho que é preciso ter mais uma vez.
Harmonizar depois a linguagem.
Mas para não ficarmos sem a linha B. Certo?
Não, mas.
É mesmo isto.
Não, está bem. Está bem, mas não há baralhação. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, ficou aprovado.
Influencia, está aqui. Isso é uma lógica da batata.
Então ficou, foi chumbada.
Não.
Foi chumbado.
Uma abstenção não influencia a votação. Estamos sempre a aprender.
Então,
é o segundo referente.
Senhores deputados, vamos lá. Eu faço a votação outra vez, uma vez que há pedidos, já não é a primeira vez. Agora eu peço que estejam concentrados, sabem o que é que estão a votar. Senhores deputados, a alteração proposta. Quem vota contra não houve baralhação. Quem se abstém, quem vota contra, portanto, ficou aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados, PS, CDS, deputado Duarte Marques e deputado independente. Agora temos uma proposta do Partido Socialista, para o... Para a linha C. Temos uma proposta do Partido Socialista para a linha C, também do número 3 do artigo 11º. Podemos votar?
Podemos. Também resulta de um parecer.
Também. O em nome próprio. Podemos votar, senhores deputados? O deputado António Carlos Monteiro pede para esperar.
É de um parecer da ANACOM, penso. É uma sugestão de...
Que ele diz... No fundo é substituir que representem por si, por representem em nome próprio.
Em nome próprio, é.
Em nome próprio em vez de ser por si. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto ficou aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Agora, temos uma proposta para da senhora deputada Margarida Balcer Lopes, é apenas, para o número 4, é apenas referir a inscritas no RTRI, uma vez que pode haver mais que um registro. No fundo, isto é uma questão para a redação final, mas podemos arrumá-la já, certo?
Sim, certo.
Até porque o artigo é do RTRI, portanto. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor... Portanto, voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenção do PSD, voto favorável dos restantes senhores deputados, incluindo o senhor deputado Duarte Marques. Agora temos, para o número 7 era a mesma coisa, do RTRI, portanto está votado. Temos é para o artigo 8º, senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Nós fomos imprecisos no que remetemos, porque nós sugerimos a eliminação do artigo 8, do número 8º, uma vez que introduzimos este preceito como número 6 há pouco. Portanto, nós no que enviámos, de facto, o artigo 11 deixa de ter 7 números, perdão, 8 números passa a ter 8, porque a intenção é suprimir o número 8, uma vez que ele foi mudado de sítio para o número 6 do artigo que votámos há pouco.
Foi lá votado o número 7. Ficou,
foi aquele... Não. Portanto, é o número 8, não é verdade? Pronto. E agora então...
E agora então,
Sr. Presidente, ainda só uma proposta de alteração que gostávamos de formular oralmente, precisamente para garantir que esta ponte está feita, precisamente no número anterior, no número 7, acrescentávamos só para que seja claro que, e é, reporto-me à norma aprovada há pouco, sem prejuízo do disposto no número 6 do artigo 8º, a Assembleia da República, as comissões parlamentares e os grupos parlamentares divulgam, no mês subsequente, as reuniões por si realizadas com as entidades constantes do RTRI através do respectivo site. Pode ser na parte final. Portanto, a Assembleia da República, as comissões parlamentares e os grupos parlamentares divulgam, no mês subsequente, as reuniões por si realizadas com as entidades constantes, sem prejuízo.
Artigo 12.
Falta o corpo do 11.
Falta o corpo do 11, desculpa. Não é o corpo do 11.
Faltou o número 2.
Do artigo 11 não foram objeto de uma votação de proposta.
Para ser perfeito, que é, podem aprovar. Era a melhor de todas, eu diria. Não. Adotar. Adotar. Sim.
Adotar.
Não queremos dar-lhe...
A proposta foi adotada.
Queremos dar a paternidade ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para que constate. É, portanto, assim...
Quem vota a favor? Portanto, ficou, foi rejeitada a eliminação com a abstenção do PSD, o voto favorável do Sr. Deputado Duarte Marques e voto contra todos os restantes senhores deputados. Agora vamos passar ao artigo 14. Não, vamos votar o número 3 do texto base, uma vez que a eliminação não foi aceita. O 1 já votámos com a nova redação, ficou aprovado com a nova redação do Partido Socialista, que prejudica. Portanto, vamos votar o número 3 na redação do texto de substituição. Quem vota contra? Quem vota? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com o voto favorável, com a abstenção do PSD, voto contra o Bloco de Esquerda e PCP, voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar, passamos ao artigo 14º. Relativamente ao qual existe apenas, existe primeiro uma proposta de eliminação. Vamos votar essa?
Não.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sim, existe uma proposta minha, mas visto que isto era na lógica de haver um registro único. Visto que este foi o resultado, eu retiro a proposta. Está prejudicado.
Está prejudicada a proposta do Sr. Deputado Independente, tem toda a razão, muito obrigado. Temos então propostas apenas de alteração. Da parte da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Uma delas tem que ver com as entidades, dizer que são as entidades públicas. A outra tem que ver com a questão da rearrumação do artigo, remetendo para o artigo 4º. Penso que é isso. Sim, vamos lá ver. A proposta...
A questão não é porque o artigo 4º, de acordo com a numeração nova proposta pela Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, é o cumprimento das obrigações de transparência. Portanto, na realidade, eu até suspeito que isto seja um aditamento mais do que uma substituição do número 1. Mas que também... Porque vamos lá ver. Porque uma coisa é a criação do registro, outra coisa é o cumprimento das obrigações do artigo 4º. Só que, por outro lado, também não se cumpre o artigo 4º sem o recurso ao registro.
Mas qual
é o artigo 4º?
De acordo com a proposta, que é o artigo 8º.
Sim.
Ou seja, estou a interpretar bem a proposta, parece-me.
E reduz o prazo de um ano para 6 meses. No fundo...
Mas, Sr. Presidente, já agora, uma nota sobre esta questão da vigência. Eu acho que há aqui um equívoco na base disto, que é a ideia de que as entidades que não recorram ao RTRI, que é o que cá está, devem proceder à criação de um registro próprio no prazo de um ano após a entrada em vigor da presente lei. Ora, isto está, o que está subjacente à forma como a norma está redigida, assenta num equívoco, que é o seguinte: a qualquer momento uma entidade pode optar por criar o seu registro. Há de século a séculorum, portanto um dia decide, eu deixo de querer usar este e vou criar o meu próprio. Portanto, não há verdadeiramente um prazo para criar. Aquilo que tem que haver, e é aquilo que colocámos na versão revista, é a ideia de que as entidades públicas que optem por criar registro de transparência próprio devem recorrer ao RTRI até ao momento da sua criação. E, portanto, fica claro que não há aqui prazo nenhum. Portanto, a partir do momento em que há RTRI, elas recorrem a ele. De qualquer maneira, a nível de prazo, já que é de entrada em vigor, já que é disso que se fala, nós estamos a colocar a entrada em vigor a 1 de janeiro de 2020. E, portanto, no fundo, o que estaria subjacente à proposta dos senhores deputados do PSD era mais 6 meses em cima disto para providenciar o cumprimento destas obrigações. Mas é isto que resulta. Não sei se a intenção é esta. E, portanto, imagino... Portanto, se o objetivo não fosse esse...
Desculpa. Sr. Presidente, eu tendo a aceitar essa sugestão, mas fico aqui com uma dúvida que parece importante, que é... Mas depois há um limite de um ano para fazer esta... Ou por uma solução ou pela outra. Certo?
Não, eu diria ao contrário. A partir do momento da entrada em vigor da lei, a opção é imediata. Portanto, ou opta naquele momento por correr ao RTRI ou opta por criar. Enquanto não criar, recorre ao RTRI.
Eu acho que nem é exatamente uma opção. Bom. Correr ao RTRI. Enquanto não tiver também, pode criar o seu próprio.
Portanto, é a nossa nota.
Mas é o que está na proposta.
Então, Sr. Presidente,
já agora explicava também o número 3. É eliminado, porque isto é uma remissão que não...
Vamos por partes.
Não é para lado nenhum.
Vamos por partes. É retirada a proposta do número 1 da Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, Sr. Deputado Duarte Mais, que retira. Vamos então votar a redação do número 1 proposta pelo Partido Socialista, que é aquilo que acabámos de referir.
São a redação que está na proposta do Partido Socialista?
Sim, que está no guião.
As entidades públicas que optem por criar registro devem criar registro. Sr. Presidente, eu acho que esta, se me permite,
faça
esta redação, não faz sentido, porque as entidades podem querer ou não querer optar. Eu acho que, vou apanhar em consideração ao proponente, uma formulação deste tipo. As entidades públicas que não possuam registro de transparência própria devem recorrer ao RTI até o momento da sua eventual criação. Bom. Não é que esta esteja perfeito, mas é assim, não se pode antecipar, é assim, isto entra em vigor, não é? Uma entidade, a qualquer momento, pode decidir querer criar. Portanto, primeiro é preciso definir que as entidades públicas que não possuam registro de transparência própria devem recorrer ao RTI. Eu se calhar acabava aqui a frase, pronto, devem recorrer ao RTI. Portanto, se não têm, esse para mim se calhar seria o bom, mas estou aqui sim só a deixar umas dicas para depois o deputado Pedro Algados poder, digamos, desenvolver. Portanto, as entidades públicas que não possuam registro de transparência própria devem recorrer ao RTI, ponto. Está um assunto arrumado.
Mas esse não é desrespeito à equipe executiva.
Está bem, está bem. Não, mas depois a seguir, as entidades públicas que criem um registro, devem comunicá-lo ao RTI para efeitos de não sei, qualquer coisa do género, ou seja, uma separação entre... Não, mas é que a maneira como está redigido não faz sentido, do meu ponto de vista.
Sr. Deputado, carregue no microfone.
Obrigado, Sr. Presidente, pela lembrança. O que nós temos é a criação do RTRI, o Registro Central, como aliás é defendido, que era até defendido pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que só havia esse. Mas esse é criado no 11º. O 14º, o que vem dizer é, quem quer criar o seu, tem que eventualmente, quem quiser eventualmente criar o seu, tem obrigatoriamente que utilizar o RTRI até criar. E, portanto, é um princípio até muito mais próximo daquilo que defende o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do que defendia há pouco, e que torna a questão clara. É que a epígrafe do artigo 14º é só para a criação do registro próprio. Não é para...
Presidente, se posso... Qual é o momento da opção de criar um... Mas o que opta, as entidades que optem por criar algo, parece que é possível.
Mas eu peço desculpa, mas já foi chumbada a proposta do deputado Paulo Trigo Pereira de haver um registro único. Tendo isso acontecido, mas é isso. Tendo isso, é exatamente isso. É que tendo isso acontecido, só há um, assumamos, a não ser que queiram criar. Quando quiserem criar, criam. Se quiserem descriar, ou seja, extinguir o seu e voltar a usar, voltam sempre ao subsidiário. E, portanto, esta norma apenas diz uma coisa. Enquanto não tiver um próprio, vale este outro. E depois admite-se no número 2 a tal ideia do registro partilhado.
É mais próximo.
Que não há prazo nenhum. O único prazo que depois nos interessa e veremos a seguir é o de entrada em vigor para a operacionalização. Mas até lá, é um momento, em qualquer momento, a entidade pode criá-lo.
Posso, eu tentarei fazer uma proposta para simplificar. O artigo 14 poderia chamar-se apenas Registro de Transparência Próprio, ter como número 1 aquilo que o PS propõe para número 2, ou seja, começar por dizer as entidades públicas abrangidas pela presente lei podem criar registros partilhados comuns, nomeadamente no âmbito da administração autárquica. E depois ter um número 2 que dissesse, na ausência de Registro de Transparência Próprio, as entidades públicas recorrem obrigatoriamente ao RTRI. Sim, as entidades públicas podem criar registros próprios ou partilhados, nomeadamente no âmbito da está certo, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves? Porque o artigo é registro de transparência próprio. O número 1 ser, o número 2 com esta nuance. As entidades públicas abrangidas pela presente lei podem criar registros próprios ou partilhados, nomeadamente no âmbito da administração autárquica. Certo? E depois ter um número 2... Na ausência de registro de transparência próprio, as entidades públicas recorrem obrigatoriamente ao RTRI. Ou devem recorrer ao... Devem ou obrigatoriamente vai dar ao mesmo.
Devem recorrer ao RTRI. Não é enquanto,
é na ausência do registro.
Suponho que estás à espera de qualquer
coisa. É na ausência de registro, é factual. Na ausência de registro de transparência próprio, as entidades públicas recorrem ao RTRI. Vamos então votar com esta redação, com estes dois números, o número 3, a eliminação do número 3 que estamos depois.
É porque já agora explico, a eliminação do número 3 foi sublinhada também nos parceiros, ele remete para uma norma que já não existe e de qualquer maneira ele não faz sentido porque, mais uma vez, não há prazo de coisa alguma. Portanto...
Sim. E Sai.
E a epígrafe fica só registro de transparência própria, porque no fundo é a regulação do registro de transparência própria. Vamos então votar com esta redação que aqui foi dita em voz alta e foi tomada nota pela mesa. O número 1 e o número 2. Podemos estar em conjunto?
O
número
1
dizer, as entidades públicas abrangidas pela presente lei podem criar registros próprios ou partilhados, vírgula, nomeadamente no âmbito da administração autárquica. O número 2, dizer, na ausência de registro de transparência próprio, as entidades públicas recorrem ao RTRI. É assim, não é?
Para que fique mesmo perfeitinha, era na ausência de registro de transparência próprio ou partilhado, as entidades públicas recorrem ao RTRI.
Está tomada a nota. Vamos votar com esta redação o artigo 14º. Quem vota contra... Quem se abstém, Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com a abstenção do PSD, voto contrário do Bloco de Esquerda do PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Última votação, o artigo 15º, entrada em vigor, dia 1 de janeiro de 2020. Não há propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com a abstenção do PSD, voto contra do Bloco de Esquerda do PCP, voto favorável aos restantes senhores deputados. Há pouco, chama-me aqui a atenção a senhora doutora que apoia a Comissão, que as normas do texto de substituição do artigo 5º não objeto de propostas de alteração, não tenho a certeza se não foram votadas. Portanto, há cautela, acho que vale a pena votar. É votar as normas do texto do artigo 5º do texto de substituição que não tenham sido objeto de votação de alterações. Certo? É as normas que não tenham sido objeto de alteração. Como as alterações estão todas anotadas, não há problema. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com a abstenção do PSD, o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Duarte Marques. Chegámos ao fim das votações, há apenas uma declaração de voto que o PSD pede, depois o Sr. Deputado Jorge Lacão também. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma curta declaração de voto, para dizer que o PSD é contra a regulamentação da atividade profissional da intermediação de interesses. E, portanto, somos contra a criação na lei portuguesa de um estatuto para o lobista profissional. E foi por isso o sentido das nossas votações. Somos a favor de mais transparência e por isso procuramos viabilizar este diploma, apesar de entendermos que a criação de um mecanismo de registro merecia maior discussão, sobretudo maior reflexão na sociedade portuguesa, principalmente no que se refere à criação de novas responsabilidades para a generalidade dos serviços públicos, onde é do conhecimento geral faltarem recursos de toda a natureza, sobretudo recursos humanos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero deixar registado, na linha, aliás, de preocupações que tive a ocasião de expender quando dos debates que tivemos sobre estas iniciativas, que o facto de termos nas estações de hoje podido aprovar uma norma que considero da maior relevância e reporto-me ao número 6 do artigo 8º, que depois é expressamente salvaguardado na aplicação aos deveres no âmbito da Assembleia da República e aos grupos parlamentares, tal como votámos na norma do número 7 do artigo 11º, que isso significa que o receio, aliás legítimo, expendido por alguns partidos, de que esta solução pudesse invadir a esfera de reserva devida à atividade política e, particularmente, no quadro parlamentar, à atividade política dos grupos parlamentares em tudo aquilo que tem a ver com os seus contactos com entidades terceiras e até ao momento da conclusão de procedimentos que tenham visibilidade pública, a boa interpretação desta norma permite, precisamente, garantir que a salvaguarda dessa reserva se mantém e, portanto, o receio de que pudesse haver aqui uma imposição ilegítima à liberdade de atuação dos grupos parlamentares e dos partidos políticos que se exprimem nesses grupos parlamentares, a meu ver, está resolvida e, portanto, esse tipo de receio legítimo que no início foi suscitado tem agora uma resposta positiva na formulação da lei e queria sublinhar o meu entendimento de que fizemos uma boa solução com a aprovação das alterações há pouco aprovadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para uma curta declaração de voto. O CDS é, desde o início, que considerou que a matéria da regulação da representação legítima de interesse era fundamental em matéria de evolução legislativa no que diz respeito às obrigações de transparência que os responsáveis de titulares de cargos públicos, em geral políticos e altos cargos públicos, devem ter. Essa obrigação de transparência que leva a que se fale na representação legítima de interesses são um passo no caminho certo, existe já no Parlamento Europeu, deve passar a existir também no nosso Parlamento, e são, para nós, passos fundamentais, o facto de passarmos a ter registro de contactos públicos para saber quem interage, quer com o legislador, quer com a administração, ser essa a regra, porque essa é uma obrigação de transparência de quem decide, podermos também começar a ter acesso à chamada pegada legislativa, ou seja, por que razão é que há determinada legislação que segue num determinado sentido, e por nós, por fim, é fundamental que se distinga aquilo que são a representação legítima de interesses de outros tipos de interferências e de contactos que podem até ser enquadrados em matérias de ilicitude até criminal. E, portanto, delimitar claramente o que é legítimo daquilo que são contactos que não são legítimos e não são lícitos é para nós uma condição de evolução da própria democracia portuguesa. E daí o facto do CDS ter tomado a iniciativa de apresentar o primeiro projeto, que foi possível depois encontrar um consenso com o Partido Socialista, com alguns deputados do Partido Social Democrata, no sentido de conseguirmos chegar àquilo que consideramos um primeiro passo nesta matéria, que obviamente obrigará, não escondemos, a que seja revisitado num futuro mais ou menos próximo, para fazer o balanço e poder ver onde é que esta legislação deve ser melhorada. E esta deve ser considerada como um primeiro passo, mas com uma responsabilidade que todos nós teremos, sendo aprovada na votação final global esta mesma legislação, que é de revisitar esta lei dentro de algum tempo, para fazer essa avaliação, reavaliação, e podermos, desse modo, melhorar aquilo que é importante seja melhorado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, senhores deputados, o Bloco de Esquerda votou contra esta iniciativa e as diversas propostas de alteração por, desde o primeiro momento, termos feito uma avaliação que é conhecida, os ganhos que se eventualmente adquirirão com esta iniciativa serão, a nosso ver, muito limitados, e há um não dito nesta iniciativa, e esse não dito é a representação profissional de interesses. Houve, percebeu-se bem, um conjunto de tentativas de, em sede de redação, evitar que se consagrasse realmente essa expressão, mas isso está patente, isso está aqui presente e creio que tem essa, ou seja, a regulamentação desta atividade está de alguma maneira aqui presente e não creio que isso seja facilmente disfarçável. A pegada legislativa que venha a ser, enfim, como se diz, identificável através deste mecanismo, parece-nos merecer, enfim, merece-nos grandes dúvidas. Se, por exemplo, falássemos de uma votação que é feita numa sexta-feira e que na segunda-feira seguinte aparece como sendo uma votação completamente diferente, se esta lei existisse, seria identificável a pegada legislativa? Não queremos. E, portanto, estamos a falar de situações que nos merecem as maiores das dúvidas, e foi essa a razão pela qual votámos contra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, queria deixar claro que o PCP se opôs a este processo e que se demarcou dele de uma forma absoluta. Ou seja, o único efeito útil que nós vemos neste processo legislativo é ceder à pressão das empresas de comunicação que, de há muitos anos, têm vindo a reivindicar um estatuto profissional de lobistas, erigindo-se a uma espécie de parceiros sociais transversais, ou seja, adquirindo um estatuto legal próprio que lhes permita oferecer os seus serviços de comunicação para procurarem influenciar os decisores políticos, fazendo de uma forma profissional. E, portanto, não vemos que isso seja positivo. Entendemos que quem na sociedade portuguesa defende uma determinada opinião sobre um qualquer processo legislativo que o deve poder fazer, como tem feito, como é seu direito, que aliás temos testemunhos ao longo de toda a nossa vida democrática de processos legislativos amplamente participados, alguns deles estão inclusivamente em curso. Nós temos uma lei de bases da saúde que vai contar com mais de uma centena de audições neste Parlamento. Temos em curso um processo legislativo sobre a lei das armas que tem contado com dezenas de audições e, portanto, qualquer entidade que queira expressar livremente as suas opiniões no âmbito de um processo legislativo tem tido a possibilidade de o fazer. Quem quer fazer chegar opiniões aos grupos parlamentares, a deputados, seja quem for, e o pretenda fazer de uma forma reservada, tem o direito constitucional de o fazer. Dizia há pouco o deputado Jorge Lacão que isso está salvaguardado. Mal seria que não estivesse, porque a liberdade de reunião é um direito constitucional que não carece de intermediação legal, que tem uma força jurídica que é diretamente aplicável e, portanto, ninguém está impedido de poder contactar, seja com quem for, e pedir algum direito de reserva relativamente a isso, como é óbvio. Agora, a transparência do processo legislativo é assegurada por quem, mesmo por quem tem interesse nessa transparência. Nós vemos um boletim informativo da Assembleia da República em que todos os grupos parlamentares fazem questão de publicitar quem são as entidades que recebem no âmbito do processo legislativo, dispensando qualquer outro tipo de registro, e as entidades que solicitam para ser ouvidas fazem questão de fotografar o evento, de publicitar nas redes sociais, publicitar nas suas próprias publicações. E, portanto, o processo legislativo tem hoje todas as marcas de pegadas que as entidades interessadas lhe queiram imprimir. E, portanto, não nos parece que haja aqui qualquer vantagem neste registro, que não seja uma mera redundância, e sublinho, de facto, paradoxalmente, o único efeito útil deste processo legislativo é aquele que o PSD diz que não pretende, que é precisamente que a atividade lobbyista passe a ser exercida de uma forma profissional e a procurarem, de uma forma mais eficaz, do seu ponto de vista, oferecer serviços ao mercado de influência com a sua capacidade de influência. Eu não digo que estamos, de certa forma, a legalizar o tráfico de influências, porque isso é uma ilícito criminal, não é disso que se trata. Agora que podemos estar em vias de legalizar uma atividade que em determinados momentos, em determinados processos, pode aproximar disso, isso, enfim, não temos grandes dúvidas. E daí a nossa oposição a este processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, em meu nome pessoal e de outros deputados que assinaram do PSD esta iniciativa conjunta, penso que é importante dizer que isto é, de facto, um primeiro passo, se calhar mais longo do que se esperava à partida. Recordo, e fazendo minhas as suas palavras, que este é um processo que será sempre incremental, e foi entendimento dos subscritores desta iniciativa que partíssemos do pressuposto, partíssemos do estádio a que chegaram outras entidades que já têm este registro. A aprovação final deste diploma é um passo gigante no exercício da transparência, não é a legalização de nenhuma atividade ilícita, não é a regulação de nenhum setor de atividade, não é a criação de nenhuma teia de interesses, fazer de uma teia de interesses de negócio. Esta regulamentação, este diploma, vem sobretudo trazer transparência às interações que há e que sempre aconteceram e acontecerão entre interesses privados, interesses legítimos e os decisores políticos, seja ao nível do Parlamento, do Governo e do Poder Local e da Administração Pública. É um passo, na minha opinião, decisivo para reforçar a transparência que é importante para a solidez da democracia, para permitir aos portugueses e portuguesas saberem aquilo que se passou, quem falou com quem e quais foram os seus assuntos, e, sobretudo, vem trazer algum paralelismo com aquilo que outros eleitos portugueses, que nos representam dos mais diversos partidos,
são obrigados a cumprir e cumprem noutros parlamentos, como o Parlamento Europeu. É importante registar que esta medida não ficou só pelo Parlamento, não ficou só como voluntária, ficou para várias entidades e deverá ficar assim também para o Governo e para as restantes órgãos de soberania, mas, sobretudo, devo frisar esta nota da necessidade da transparência e de ser a partir daqui que tudo aquilo que pode acontecer deverá ser feito de forma diferente. Há um efeito dissuasor importante, há um efeito também de igualdade de oportunidades para entidades que têm acesso aos decisores políticos e, portanto, são vários passos à frente que este diploma vem permitir. E, portanto, deixava esta nota de ser um passo de gigante na transparência, mas também na igualdade de oportunidades que se cria entre entidades que normalmente uns têm e outros não têm acesso ao decisor político.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda tenho o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves depois. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Dado a idade da hora, vou tentar ser muito sintético. Nós ainda não temos diploma. Temos uma votação que acabámos de fazer. Temos normas que o deputado Pedro Delgado Alves disse que ia avocar. Se ele não avocasse, eu próprio as avocaria, que são estruturais em relação à parte mais sensível deste diploma. A parte mais sensível deste diploma é o regulamento da atividade do lobby profissional que está incluído dentro deste pacote. E há coisas que, de facto, contribuem para a transparência, e, nomeadamente, aquelas normas que, dos pontos 3 e 4 do artigo 5º, conjugado com a redação final do artigo 8º, que ainda não sei qual é que vai ser, é que vão determinar a minha posição sobre este processo. Eu participei nele ativamente, de boa fé, no sentido de uma coisa muito simples. Esta atividade de lobby já existe e de representação de interesses. Ela já existe. E a questão é saber se nós queremos que ela seja mais transparente ou menos. Porque ela existe e vai continuar a existir. Portanto, eu sou dos que acho que ela deve ser mais transparente, que a pegada legislativa que já existe deve ser melhor. Veremos, fizemos aqui algum trabalho, mas há coisas centrais que ainda não estão fechadas, do meu ponto de vista, e aguardaremos então pela versão e a redação final e o processo para ver se isto é um passo em frente ou não. Porque, de facto, permitir que haja o acesso de lobistas profissionais e empresas de lobby a determinadas entidades e depois não saber os principais interesses que elas representam, não é nada transparente. E aqui não temos que inventar a roda, nós temos a prática do Parlamento Europeu, temos várias instituições que o têm, nós não estamos a inventar nada, nós estamos a caminhar do ponto de vista das boas práticas. Era só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e sendo o último, sou aquele que mais nos afasta de outras obrigações e de meios de subsistência e sobrevivência, e portanto vou ser telegráfico, só dar nota de dois ou três aspectos. O primeiro é o de que, obviamente, é um processo inovador este que aqui concluímos nesta fase. Naturalmente, ele resulta do caderno de encargos desta Comissão, dos muitos trabalhos realizados ao longo dos últimos 3 anos e, entre eles, uma conferência bastante abrangente que nos permitiu conhecer de perto a experiência de outros países e a experiência das instituições da União Europeia, no âmbito das quais vários titulares de cargos políticos e várias entidades nacionais já interagem precisamente neste quadro e, portanto, uma assimetria que se manteria se não alterássemos ou não criássemos um regime era algo que era insustentável. E, portanto, nesse sentido, ter um quadro normativo, mesmo que não seja tão completo quanto gostaríamos, mesmo que não vá ao encontro de todas as nossas propostas iniciais, porque prevíamos e gostaríamos também poder regular outras matérias, nomeadamente a atividade de quem assegura profissionalmente esta atividade, e portanto a matéria essa, como já foi sublinhado várias vezes, não está proibida por lei e portanto uma regulamentação acrescida ajudaria a dar-lhe o enquadramento, a transparência e o controlo que nos parece adequado, mas ainda assim é um avanço muito substancial e é um avanço que, por essa razão, devemos saudar. Devo dizer que, nesta matéria, eu acho que a coerência levaria a que, se entendemos que uma determinada matéria ou uma determinada atividade é nociva por definição e por natureza, então das duas uma. Ou deveríamos propor a sua proibição, ou, alternativamente, mais teria sido útil contribuir para ajudar a regulamentá-la. O limbo de baixar os braços e dizer, bom, ela existe e não há nada a fazer, é que é a pior de todas as soluções. Portanto, se verdadeiramente a representação de interesses de terceiros é de tal forma perniciosa ao ponto de poder ser consubstanciada e encaminhada no sentido de um ilícito, então ela deve ser proibida. Se a opção não é pela sua proibição, então todas as medidas que pudermos adotar para o reforço da sua transparência, para a redução da opacidade, para a diminuição de conflitos de interesses e para a preservação do interesse público, devem ser saudadas como positivas, como avanços, naturalmente cientes de que será uma matéria nova, será uma matéria que gerará dificuldades interpretativas nos primeiros anos e que ainda haverá muito trabalho na aplicação e na sua implementação. Portanto, a título de nota final, eu acho que o trabalho realizado é, por essa razão, positivo, não obstante algumas questões que assinalámos como ainda poderem ser objeto de ligeiro acerto em sede da vocação, mas obviamente também, na sequência da própria intervenção que o Sr. Presidente Marcos Gás há bocadinho fazia relativamente a termos em conta outras normas, eventualmente até estaremos mais próximos de uma solução que acautele devidamente as matérias do registro e, portanto, na proposta que elaboraremos para essa sede, procuraremos também ter isso em conta e procurar uma solução que clarifique mais do que dificulte a aplicação do que hoje conseguimos, que, volto a dizê-lo, não sendo perfeito, não sendo a última palavra, não sendo o fim do caminho, é um avanço muito substancial.
Obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, terminamos aqui a nossa reunião. Lembrar que amanhã temos a reunião a partir das 11h30. Pedia que viéssemos mesmo às 11h30. A agenda de votações amanhã é relativamente ao chamado anteprojeto, portanto o diploma grande. Depois, para quinta-feira, fica o Estatuto dos Deputados. Continuaremos amanhã, conforme dito, iremos, digamos, até às 14h. Se for necessário, continuaremos pós-plenário, após as votações. O guião, era isso que eu ia dizer. O que ficou acertado foi que as propostas têm que ser apresentadas hoje até ao final do dia. E, à semelhança do que aconteceu hoje, o guião será distribuído amanhã pela manhã, o mais cedo possível, e para isso eu pedia que todas as propostas de alteração, relativamente ao anteprojeto, chegassem hoje, o mais cedo possível, para os serviços poderem ir arrumando o guião. Muito obrigado, Srs. Deputados, até logo. António...